Senhores deputados, estamos em condições de começar os nossos trabalhos. Eu queria, obviamente, começar por cumprimentar os senhores deputados, mas também cumprimentar os senhores representantes das Comissões de Coordenação do Desenvolvimento Regional. Temos entre nós, da CCDR Norte, o professor Freire de Sousa, o engenheiro José Nunes, vogal da Comissão Diretiva do Programa Operacional do Norte, da CCDR Centro, a doutora Ana Brunhosa, a doutora Isabel Damasceno, o doutor Jorge Brandão, CCDR de Lisboa e Vale do Tejo, o engenheiro João Teixeira, da CCDR do Alentejo, que está a chegar, o doutor Roberto Grilo, e da CCDR do Algarve, o professor doutor Francisco Serra. Eu julgo que podemos combinar, não fiz esse trabalho de casa com os senhores deputados, uma intervenção inicial, como temos feito, aliás fizemos isso com os conselhos regionais, uma intervenção inicial de apresentação, de breve explicação, se entenderem, da matéria que nos traz aqui, que é no fundo a matéria da reprogramação do 2020, e depois faríamos uma volta para os grupos parlamentares, de 5 minutos a cada grupo parlamentar, com resposta em conjunto também com cada um dos senhores representantes da CDRs. A não ser que os grupos parlamentares pretendam resposta individual, que é a nossa norma, mas isso estenderia os nossos trabalhos para muito tarde. Se os grupos parlamentares aceitarem resposta em conjunto, e se ainda assim ficar alguma matéria por esclarecer, aí sim abriríamos uma segunda ronda de 2 minutos, para precisarem qualquer dúvida, também com resposta depois em conjunto dos representantes da CDR. Se concordarem com essa grelha de tempo, podemos começar e, portanto, eu sou levado a começar, como devem calcular, pela minha direita, logo, pela senhora presidente da CDR Centro, e seguia depois, e vamos dando tempo para que o senhor representante da CDR do Alentejo chegue, para poder também fazer a sua intervenção. Assim sendo, o requerimento para ouvir as comissões de coordenação é do Bloco de Esquerda. Eu estava convencido que era para ser do Bloco de Esquerda. Começaremos depois nas perguntas pelo Bloco de Esquerda, que é o partido requerente. Faltava-se essa nota. Senhora Ana Brunhosa tem a palavra. 5 minutos.
Muito bem. Cumprimento de forma especial o deputado Ela Amaral, presidente da Comissão Economia, Inovação e Obras Públicas, e todas as deputadas e deputados e os meus colegas também aqui presentes. O Programa Operacional Regional do Centro tem, vou só fazer um pequeno zoom, tem uma dotação de 2.155 milhões de euros. Deste valor, um pouco mais de 400 milhões de euros são Fundo Social Europeu, o restante é FEDER. Neste momento, o programa tem uma execução de 14,2%. O que é que isto significa? Que estão executados e, portanto, podemos pedir o reembolso à Comissão Europeia de 306,6 milhões de euros. E os grandes contribuintes para esta execução, 62,3%, são as empresas. O contributo dos municípios para esta execução é de 15,9%. Portanto, a primeira nota que eu dava aqui é uma mudança quase de paradigma face ao que nós tivemos no CREN. No CREN os números eram ao contrário, ou seja, a grande execução era dos municípios e tínhamos uma parte quase residual para empresas, e aqui temos de facto um programa operacional regional muito mais virado para a competitividade e a notar-se também na execução. O programa, em termos de contratos, ou seja, considerando apenas os contratos de financiamento, tem um compromisso neste momento de 52,3%, mas se depois considerarmos tudo o que são os compromissos que temos com a região, com as comunidades intermunicipais, através dos pactos, na política de cidades, através dos programas estratégicos de desenvolvimento urbano, mais conhecidos por PEDUS, para os centros estruturantes e depois para os pequenos centros urbanos, que chamamos de PARUS, para os planos de ação de reabilitação urbana. Se considerarmos estes compromissos, e muitos ainda não estão refletidos em contratos, mas são compromissos que temos com a região, o programa já tem um compromisso de 81%, ou seja, a principal restrição que o Programa Operacional Regional tem é um compromisso com as comunidades intermunicipais, através dos pactos, um compromisso com os municípios, através dos protocolos da política de cidades, um compromisso com estratégias da baixa densidade, a que chamamos os PROVER, Programas de Valorização Económica dos Recursos Endógenos. Temos um compromisso muito elevado que acaba por deixar disponível uma verba muito reduzida para reafetarmos em sede de reprogramação. Quais foram as prioridades? Continuar a manter o apoio ao investimento empresarial, que revelou uma grande dinâmica nunca vista. O nosso programa, nós já aprovámos mais de 500 milhões de euros para, à volta de 550 milhões de euros para empresas. E com a grande vantagem de que temos pagamentos, executam as empresas, ou seja, quase 40% deste valor já está executado, o que é algo significativo. E, portanto, não podemos deixar de continuar a alimentar esta dinâmica. Uma das prioridades foi, de facto, continuar a alimentar o investimento empresarial. Depois, apesar da baixa execução dos municípios, temos algumas preocupações que queríamos continuar a garantir que esses investimentos, para responder a essas preocupações, se fizessem. Educação. A região é uma das regiões mais carenciadas ainda no que respeita a investimentos na educação. Estou a falar de obra física, saúde, património cultural. Não tendo nós verbas para poder reforçar os pactos, o que é que fizemos? No início de janeiro fizemos um périplo, uma reunião com todas as comunidades intermunicipais e combinámos com todas as CIMES que nos indicassem verbas que não queriam utilizar ou que não, nesta fase já não faria tanto sentido utilizarem, que estivessem disponíveis a libertar para canalizar para estas áreas, ou seja, educação, saúde e cultura. Desse exercício, que basicamente resultou em libertar verba de Fundo Social Europeu e que nós permitimos transformar em FEDER, resultou um aumento nestas áreas de cerca de 40 milhões de euros. Ou seja, o que é que fizemos? Não aumentámos os pactos globalmente, mas permitimos que fossem reafetadas verbas de umas gavetas para outras. No fundo, que os municípios, com o que seriam eventuais sobras, pudessem usar essas sobras nos investimentos que lhes são mais importantes. Isto obrigou a que depois nós... E o que é que isto se traduziu? A que se passasse Fundo Social Europeu para FEDER. Mas no programa nós não podíamos diminuir o Fundo Social Europeu. Então o que é que tivemos que fazer? Tivemos que depois, noutras linhas de ação, noutras prioridades, tivemos que transformar FEDER em Fundo Social Europeu para compensar. Mas, apesar de não termos aumentado globalmente os pactos, aumentámos-los qualitativamente, permitimos que os municípios fizessem investimentos naquilo que para eles nesta fase é prioritário. Depois, reforçámos uma área que continuamos a achar importante, apesar da baixa execução, a área da ciência, que é também prioritária, quer nas infraestruturas, quer na formação dos recursos humanos. E, à laia de resumo, dizer-lhes que as grandes prioridades, e outra prioridade que vamos conseguir também fazer, é já depois da reprogramação, reforçar a regeneração urbana para os pequenos centros urbanos, ou seja, o FEDER per capita, comparando os grandes centros urbanos com os pequenos centros urbanos, é claramente maior nos grandes centros urbanos, mas a política de cidades é também para os grandes centros urbanos. Mas sentimos que havia aqui uma necessidade de reforçar investimentos de regeneração urbana nos pequenos centros urbanos. E na nossa proposta de reprogramação temos já, à partida, um reforço de 45 milhões para um aviso nos pequenos centros urbanos. Independentemente de, em 2019, que está previsto, fazermos uma avaliação da política de cidades e redistribuir...
Sr. Presidente, tem mesmo que deixar mais explicações para depois nas respostas.
Muito bem, está bem? Obrigado.
Muito obrigado. Assim sendo, passamos para a Comissão de Coordenação do Desenvolvimento Regional do Norte. Sr. Professor Freire de Sousa.
Muito obrigado. Eu também queria começar por saudar todos os senhores deputados, e em particular o senhor deputado Hélder Amaral, que preside esta comissão, e dizer que é com muito gosto que estou aqui a prestar os esclarecimentos que tiverem por bem. E, portanto, nessa medida vou tentar ser o mais parco possível em palavras iniciais e disponibilizar-me para eventuais esclarecimentos em fase subsequente da discussão ou do questionário que quiserem, quiserem fazer. Genericamente, de qualquer modo... Desculpem. O Programa Operacional do Norte é um programa que tem, grosso modo, 3,34 mil milhões de euros. 3,34 mil milhões de euros. Esses 3,34 mil milhões de euros foram alocados, de acordo com o acordo de parceria, pelos grandes stakeholders da região, como em todas as regiões, que são, na sua essência, de facto, as empresas, os municípios e as instituições de ensino superior, sejam elas universidades ou politécnicos. Depois, naturalmente, há também órgãos da administração central que acorrem a esse programa, nomeadamente nas suas instalações locais. Este montante, portanto, foi alocado desta maneira. Destes 3,34, o FEDER, só por estrita curiosidade, são cerca de 2,8 mil milhões contra 600 milhões do Fundo Social Europeu. O programa, segunda nota, o programa tem vindo a correr normalmente. Por vezes vai-se ouvindo dizer, isto que eu estou a dizer é transversal, depois mais percentagem, menos percentagem, é transversal a todos os programas. Tem-se ouvido muito dizer que algumas áreas do programa são áreas com alguns atrasos. Essas áreas com atrasos são, de facto, como aqui foi dito, as áreas que correspondem, sobretudo, ao investimento de natureza municipal. Porquê? Porque o investimento municipal e territorial é um investimento que, por várias ordens de razões, está ou padece de uma dificuldade que não acontece no caso das empresas. As empresas abrem-se avisos, há um sistema de incentivos a que elas concorrem e... os projetos são apresentados, são apreciados, são aprovados e automaticamente há a tramitação natural e normal e a passagem do dinheiro para o desenvolvimento do processo de investimento. No caso dos municípios e das comunidades intermunicipais, o que aconteceu foi que, por razões diversas, que não importa agora provavelmente detalhar, fomos, enquanto país, obrigados a que o investimento municipal fosse sujeito a uma parafernália muito grande de burocracia comunitária. Fossem elas mapeamentos, alguns condicionalismos ex ante, etc., que determinaram que durante, basicamente, o primeiro ano da programação se tivesse, basicamente, estado a trabalhar para que essa parafernália, passa a expressão, pudesse estar totalmente instalada e pronta a funcionar. E, portanto, digamos que os municípios e as comunidades intermunicipais arrancam para o projeto, para o programa, com mais de um ano de atraso em relação às empresas. E daí que também seja verdade a Norte aquilo que foi dito sobre o Centro, independentemente de pontos percentuais, que neste momento ainda é o investimento privado empresarial aquele que tem mais significado. Neste momento, no entanto, a Norte já nos encontramos numa situação em que o investimento municipal e territorial, por comparação com o investimento empresarial, se encontra numa dimensão mais ou menos ela por ela, mais ou menos equitativa entre as duas partes, o que significa, portanto, que os municípios, entretanto, têm vindo a recuperar o caminho a partir do momento em que o instrumental necessário estava disponibilizado. Esta é uma indicação importante. Depois há outra indicação importante que também limitou muito os municípios, tem a ver com todos os procedimentos de contratação pública e mesmo as suas próprias situações financeiras, que levantam muitas vezes dificuldades de grande monta. Terceira e última nota, sobre a reprogramação em concreto. A reprogramação em concreto, naturalmente, que é feita tendo em conta três considerações principais. e não, sem nenhuma hierarquia à partida. Primeira consideração principal, orientações políticas do governo. Segunda orientação principal, aquilo que são as expectativas e as, digamos, as coordenadas de política pública que as autoridades estão em articulação com os vários stakeholders são capazes de estabelecer e naturalmente tendo em conta também a execução ou as perspectivas de execução. Muitas vezes a execução está baixa, mas tem um sinal de viragem, como está a acontecer no caso municipal, ainda que menos do que gostaríamos, mas em todo caso isso. E depois há uma dimensão que é, naturalmente, a dimensão europeia e da articulação entre o Governo, a Autoridade de Gestão e a própria Comissão Europeia. Neste contexto, nós fizemos o nosso exercício, tendo em conta, naturalmente, que isto é um sistema. O Norte 2020 tem 3,34 mil milhões de euros, o Centro tem 2,1% e qualquer coisa. Enfim, e depois há os programas temáticos, há os outros programas regionais e depois há os programas temáticos. E, portanto, quando se fala em reprogramação, nós temos que ter em conta tudo isto para o resultado final ser o mais equilibrado possível do ponto de vista do país. Aquilo que, no Norte, em termos de reprogramação, está previsto que aconteça, basicamente e de uma forma simplista, resume-se da seguinte maneira. Nós vamos fazer a reafetação de um conjunto de alguma verba que estava na dotação dos chamados instrumentos financeiros para as empresas. Os instrumentos financeiros das empresas foram, digamos, algo que foi muito sobrevalorizado pela Comissão Europeia no momento em que o acordo de parceria foi negociado e o governo português, na altura, numa situação mais frágil, digamos assim, por razões que são conhecidas macroeconomicamente, não teve grande capacidade, naturalmente, para impor outra coisa que não aceitar algumas dessas regras. Os instrumentos financeiros, no caso do Norte, correspondiam a um valor de 730 milhões de euros. Estes 730 milhões de euros...
Sr. Professor, peço-lhe também que, se puder, não tem que terminar já, mas que termine o mais breve possível.
Mais um minuto. Estes 730 milhões de euros são a zona do programa que tem uma mais baixa execução. O essencial transita através do chamado Banco de Fomento, a IFD, chamado Banco de Fomento, e, portanto, vai ser através de uma consignação de verbas que estavam afetas aos instrumentos financeiros que vai ser feito o essencial da nossa reprogramação. Esse essencial da reprogramação vai permitir as mesmas coisas que foram aqui ditas, com pequenas variações à margem. São elas, e termino desta maneira. Primeira delas, alimentar o sistema de incentivos de forma a que o investimento privado se mantenha aos mesmos níveis de chegada à economia que aconteceram nos últimos 2-3 anos. Em segundo lugar, algum reforço do investimento na área da ciência. E, em terceiro lugar, um reforço interessante e significativo no investimento municipal, sobretudo em áreas que privilegiem as zonas mais afetadas em termos de coesão. E, portanto, os PARUs, os municípios de mais baixa densidade ou de menor dimensão, as zonas de mais baixa densidade e os municípios de mais baixa dimensão, os PROVER, que são estratégias de eficiência coletiva, como é conhecido, e depois também alguma coisa em matéria de outras rúbricas de educação, saúde, equipamentos sociais e eficiência energética para a administração local. Estes são os grandes números, mas terei todo o gosto em detalhar depois, numa outra fase, alguma informação que considerem mais relevante. E, portanto, genericamente é isto que tenho a dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor Félix Sousa. Passamos agora à Comissão de Coordenação do Voluntário Regional de Lisboa e Vale do Tejo. Sr. Engenheiro João Teixeira, é a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Presidente, Deputado Aldo Manuel, Srs. Deputados, caros colegas. Os nossos valores são relativamente inferiores, como é público, e, portanto, nós temos estado a gerir 817 milhões de euros, na totalidade dos quais correspondem a 622 de FEDER e 194 Fundo Social Europeu. As características gerais, digamos assim, da foram descritas pelos meus colegas anteriormente, são as características gerais também do que se passa, digamos, connosco. O investimento das empresas é, de facto, muito superior ao investimento realizado pelos municípios. Aliás, posso-vos dizer, para vos dar um título de exemplo, que no princípio deste ano fizemos uma circular pelos 18 municípios da área metropolitana de Lisboa, solicitando-lhes quais seriam as verbas a executar no final do primeiro trimestre, do segundo trimestre, do terceiro trimestre e do quarto trimestre. No final do primeiro trimestre, pedi aos serviços que me disponibilizassem a execução de facto realizada. E posso-vos dizer, e portanto, nós estamos a falar de uma previsão para 5 anos, era uma previsão para 3 meses. Chegado ao final do primeiro trimestre, a execução correspondia a 38% daquilo que seria o que estava previsto. Isso para terem uma ideia da situação. Aliás, para terem uma ou outra ideia também da situação, o ano passado, atendendo à baixa taxa de execução, e foi por fevereiro, março do ano passado, decidi fazer uma reunião município a município, nos municípios, com os presidentes das câmaras e analisando projeto a projeto. E, portanto, linha a linha de cada um dos projetos candidatados, para ver, de facto, tentar maximizar, obviamente, a execução. E nessas conversas que tivemos, obviamente, que se proporcionam, porque são 2-3 horas de reunião, em que, com cada município, para além das argumentações que os meus colegas deram anteriormente, também há um outro tipo de argumentação. E a argumentação, para além dessa, é a seguinte. Muitas das empresas, ou uma percentagem razoável de empresas de projeto que com a crise se desmobilizaram e deixaram de existir. E com o lançamento de avisos da parte dos fundos, ou relacionados com os fundos, então a procura aumentou substancialmente. Só que, entretanto, as empresas de projeto demoram algum tempo a refazer-se, a trabalhar em conjunto. Isto por um lado. Por outro lado, nessa altura, por via da crise, os preços unitários eram relativamente baixos. Depois, quando o mercado se começou a dinamizar, os preços unitários começaram a subir. As câmaras, muitas delas, foram no embalo ou naquilo que vinham a realizar ou a concursar de preços unitários. E daqui decorria que havia concursos abertos e que não havia proponentes, não havia propostas. E, portanto, há outras causas, digamos assim, que levaram a que isto fosse assim. Por outro lado, também se verifica uma situação. As câmaras municipais, o nosso pacto com a área metropolitana são 88 milhões de euros. As câmaras municipais têm ainda pouca experiência na gestão de projetos no âmbito do Fundo Social Europeu e preferem a gestão de projetos no âmbito do FEDER. Tanto que uma das solicitações de reprogramação que nós temos da parte da área metropolitana é, de facto, transformar o Fundo Social Europeu em FEDER e começo agora a falar da reprogramação por esta via. E, de facto, estamos a tentar que haja uma parte razoável de Fundo Social Europeu que seja transformada em FEDER, até porque, abertos os avisos relativamente ao Fundo Social Europeu, muitos deles não têm as respostas correspondentes, digamos, aos montantes que estão em concurso. Por outro lado, há, da nossa parte, uma aposta grande na internacionalização relativamente às empresas, porque há resposta, de facto, do mercado dos pedidos relativamente à internacionalização e também à capacitação das PMEs. Por questões de ring fencing, que têm a ver com conjuntos de regras que nós temos de ter, nomeadamente no chamado OT4, relativamente à energia, temos de fazer um reforço também na energia, as câmaras municipais têm solicitado reforços no que diz respeito ao património natural e cultural e no que diz respeito também aos equipamentos escolares, muito focadamente nestes dois aspectos, e que nós, obviamente, vamos tentar corresponder às solicitações que nos são feitas neste domínio. Como o meu colega do Norte acabou de dizer, de onde é que vem o dinheiro? O dinheiro, em grande parte, vem dos instrumentos financeiros para as empresas, que foram sobreavaliados e cuja resposta de investimento tem sido, no nosso caso, e julgo também nos casos dos outros colegas, relativamente baixa, e que, portanto, nos leva a ter este posicionamento. Também vai ser aberta, digamos, uma nova área da chamada proteção civil e investimento territorial, que é a conjugação de áreas já existentes, digamos assim, de investimento. E, se eu vejo bem, aquilo são 6 minutos e 28, se é meu, tenho de me calar. Sim, sim, sim. Mas também estou mais ou menos a terminar, obrigado. Obviamente que estou disposto para qualquer detalhe que precisa.
Muito obrigado. Passamos agora à Comissão de Coordenação do Desenvolvimento Regional do Algarve. Sr. Professor Francisco Serra.
Muito obrigado. Senhor Presidente da Comissão, obrigado por ter, enfim, solicitado a nossa presença. Saúdo também os senhores deputados e os colegas. Dizer que, no que se refere ao Programa Operacional do Algarve, como sabem, também é um programa operacional, o Algarve está em phasing out, o chamado phasing out, portanto não tem o mesmo nível de apoio comunitário que têm outras regiões ditas da convergência. E, portanto, o Algarve tem apenas 318 milhões de euros disponíveis para o período 14-20. Desses 318 milhões de euros, cerca de 224 são FEDER, ou seja, apoio às empresas, ao investimento municipal e outras dimensões dos fundos comunitários, e 94 milhões são Fundo Social Europeu, portanto, fundamentalmente para apoiar alguma capacitação de agentes e redes do setor público e apoiar as políticas de emprego e as políticas de coesão e integração social. Neste momento, em termos de desempenho, só para introduzir e não referindo exaustivamente, até para pouparmos tempo, sem criticar o tempo que os colegas já ocuparam, mas dizendo que, como já referiram os mesmos aspectos, que são comuns à maioria dos PO, dizer apenas que nós temos uma taxa de execução global de 50%, portanto, cerca de metade da verba dos 318 milhões de euros estão comprometidos, com candidaturas aprovadas. Temos um conjunto de candidaturas em processo e, portanto, podemos dizer que, nesta altura, uma parte muito significativa dos fundos que globalmente temos disponíveis está comprometida. Relativamente à taxa de execução, como também já aqui foi referido, neste momento é de 14%, grosso modo, sendo que há diferenças, como aqui também já foi referido. As empresas, o sistema de competitividade e a ciência têm taxas de execução mais elevadas, nomeadamente as empresas, cerca de 30%, a ciência ainda um bocadinho menos, também anda nos 6%, 7%, e no que diz respeito aos investimentos de base territorial, grosso modo, os municípios e as estratégias do sistema de apoio ao investimento e ao emprego, vulgo SI2E, têm taxas de execução mais baixas, na ordem entre os 7% e os 16%, consoante os programas de linhas específicas. Mas, portanto, globalmente temos estes 14%. Nós temos feito a monitorização do desempenho neste quadro comunitário relativamente ao quadro comunitário anterior e, no caso do Algarve, digamos, a taxa de compromisso é cerca de 10 pontos percentuais superior àquela que, no mesmo período de vigência do programa, era, portanto, do CREN, e ao nível da taxa de execução, efetivamente, não há melhorias, ou seja, estamos mais ou menos no mesmo horizonte de execução. E, portanto, eu não vou deter-me mais detalhadamente sobre a taxa de execução, porque, grosso modo, os motivos do desempenho são, enfim, comparáveis ou têm a mesma base de justificação do que os colegas aqui já referiram. Dizer-vos que, no que se refere à reprogramação, o Algarve não recebe nem dá dinheiro a nenhum PO. Portanto, não há transferências de verbas nem para fora nem para dentro. No que se refere, digamos, a transferência de verbas por orientação política ou por determinação nacional. Não sabemos o que é que vai acontecer com a União Europeia, mas isso é uma negociação que ainda vai terminar. Dizer-vos também que a nossa reprogramação é modesta, portanto, nós também tentámos reforçar as verbas do património natural e do património cultural, que são verbas, em grande medida, geridas ou candidatáveis pelos municípios, investimentos de base territorial, mas não só, tentando corresponder a uma procura que já se manifestou, ou seja, nos avisos que já foram abertos até agora, houve um volume de candidaturas muito superior àquilo que nós podíamos dispor e que, infelizmente, para terem uma ideia, no que diz respeito à regeneração urbana, são apenas 14 milhões de euros, 7 milhões de apoio FEDER direto e 7 milhões investidos no IFRU, no Fundo de Investimento para Apoio à Regeneração Urbana. E, portanto, com 7 milhões de euros para toda a região do Algarve, já podem imaginar que cada Câmara Municipal não recebe mais do que 600 mil, 500 mil, algumas 400 mil. Tentámos reforçar isso, mas sem grande sucesso, porque o dinheiro disponível nas outras rubricas do PO, comparáveis, ou seja, nós temos que obedecer aos limites do ring fencing, ou seja, limites que não nos permitem, por exemplo, tirar muito dinheiro de determinadas rúbricas para pôr noutras onde nós sentimos mais procura, mas pronto, fizemos o que foi possível. Ao nível dos instrumentos financeiros, retirámos apoio para as empresas também, mais para apoiar a qualificação e a inovação e a internacionalização das empresas, em vez de ser fundo, em vez de ser instrumento financeiro, passa a ser apoio direto, portanto, FEDER, a essas rúbricas. No que diz respeito, como disse, à área dos investimentos de base territorial, reforçámos um pouco o SI2E, retirámos um pouco de dinheiro da eficiência energética, porque, à semelhança do que já aqui foi dito, não é pelo demérito da eficiência energética, pelo contrário, todos gostaríamos de ter mais execução nessa rúbrica, mas os circunstancialismos têm mostrado que não há procura efetiva. Ou seja, as entidades públicas, nomeadamente as câmaras municipais, até agora não têm submetido candidaturas e, portanto, também constatamos que o valor que foi inicialmente programado é bastante significativo, talvez, no caso do Algarve, para a dimensão dos investimentos na região. E por aqui fico à disposição, naturalmente, tenho mais umas notas, mas dizer-vos que, globalmente, as câmaras municipais ou os investimentos de base territorial geridos pelas câmaras municipais foram reforçados em 3 milhões, as empresas foram reforçadas em cerca de 10 milhões, mas esse dinheiro não veio de fora, foi transferido entre classes de financiamento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Passamos agora à Comissão de Coordenação dos Alunos Regional do Alentejo, Dr. Roberto Gil. Gostamos a fazer de cumprimentá-lo, dar as boas-vindas ao Parlamento e à nossa Comissão. É uma breve apresentação inicial, que seguir-se-á depois as perguntas dos grupos parlamentares e, no fim, terá a oportunidade para completar, no fundo, é para que não tenha que dizer tudo agora, é apenas uma breve apresentação do que acontece no Alentejo e para depois permitir, porventura, precisar melhor as perguntas dos grupos parlamentares. Mas bem-vindo e tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me que, na pessoa do Sr. Presidente, cumprimento todos os seus deputados e peço desculpa desde já pelo ligeiro atraso chegado aqui ao Parlamento, motivado aqui pelas questões de trânsito. De forma muito sucinta, até porque já percebi que muitos dos considerantes que foram aqui trazidos pelos colegas, que também aproveito para cumprimentar, são replicáveis àquilo que se passa na região Alentejo. O PO Alentejo é um PO que tem 1.083 milhões de euros, que se divide em 863 milhões de FEDER e 220 milhões de Fundo Social Europeu, e que aquilo que estamos a fazer relativamente à monitorização, também em períodos homólogos, anda muito em linha com o período de programação anterior. Significa que, ao nível do compromisso, anda muito por taxas próximas dos 50%, a taxa de execução andará ligeiramente acima dos 10%, andará ali nos 12%. E, portanto, relativamente a esta matéria, aquilo que nos deve fazer olhar para a eventual reprogramação são fatores que vamos determinando da consulta e daquilo que são os níveis de procura. A região Alentejo, ao nível empresarial, continua a apresentar alguma debilidade. Tem boa execução, mas tem alguma debilidade na sua procura, nos avisos que vão sendo lançados. Significa que também constatamos, em função destes níveis de procura, de que há algumas áreas naquilo que foi a programação do programa operacional que não estavam suficientemente dotadas. E constatamos isso, nomeadamente ao nível daquilo que se trata dos municípios e aquilo que é o investimento territorial, de que o mesmo não estava suficientemente coberto naquilo que foi o planeamento do programa operacional. Aquilo que nos traz hoje a este momento, e para aquilo que eu, sem estar com os considerantes, que me revejo, nomeadamente o Norte, tive a oportunidade de ouvir, e que são muito similares àquilo que se passa connosco, exceto a debilidade ao nível empresarial, e que nos traz até hoje, é uma necessidade clara de olharmos para o programa operacional e para além daquilo que são as orientações do alinhamento que necessariamente terá que ser feito com o Plano Nacional de Reformas que foi apresentado, é realmente chegar a este momento e tecnicamente conseguirmos resolver alguns constrangimentos com que nos vamos confrontando. E aquilo que eu gostaria de dizer, depois estarando aberto aqui a mais algumas questões que possam daqui surgir, é dizer que também um instrumento financeiro para as empresas, no caso do Alentejo e nos montantes que falei, estamos a falar de 204 milhões de euros. Aquilo que hoje estamos a trabalhar como proposta, e permita-me, Sr. Presidente, que reforce esta matéria, é de que estamos a falar de um exercício que não está fechado, que tem alguns pressupostos que os seus deputados, e é o que eu gostaria de reafirmar, de que estamos a falar de dotações globais, ou seja, os 1.083 milhões com que entramos na reprogramação são os 1.083 milhões com que saímos da reprogramação. Não há alteração global. Aquilo que estamos a fazer é tentar adequar as necessidades do território, dos seus atores e daquilo que é os níveis de procura que o território tem, tentando, de alguma forma, poder corresponder àquilo que são necessidades que, como eu reafirmo, porventura não estavam bem contidas no planeamento inicial. Independentemente das vicissitudes do período com maior ou menor crise, a verdade é que aquilo que nos demonstra a execução e a procura é de que há necessidades deste ajustamento. O que é que, ao nível do Alentejo, em termos de proposta, e volto a reafirmar, porque isto é importante, não está fechado, que estamos a fazer? Estamos a fazer num âmbito de reprogramação que envolve este instrumento financeiro com 204 milhões de euros, uma reprogramação através deste instrumento financeiro de 135 milhões de euros para algumas áreas que já elencarei a seguir, num total da reprogramação que estamos a perspectivar na ordem dos 157 milhões de euros. E, portanto, os 135 milhões de euros estão identificados a sua origem, é do instrumento financeiro, não há saídas de dinheiro do programa operacional e o restante tem a ver com ajustamentos entre as prioridades de investimento que temos no programa operacional. Temos necessidades, o reforço essencialmente que estamos a fazer e corresponderá a cerca de 80%, presumo que até bastante acima da média nacional do Portugal 2020, de 80% para investimento territorial autárquico. A região Alentejo continua a ter, ao nível dos níveis de coesão, um papel determinante daquilo que é a intervenção municipal, o investimento territorial, que ele é bastante diversificado, depois poderei elencar, mas é uma das prioridades, não descurando, obviamente, a ciência, mas a ciência, a região, tem 3 politécnicos em termos de programa operacional, tem uma universidade, é o que é o que existe. Em termos empresariais, vai tendo algum ânimo, algum acréscimo, mas ainda não é aquele que desejamos e, portanto, há aqui um papel de reforço ao nível territorial da coesão, porque sabemos que a coesão também pode ser competitiva e acreditamos neste caminho de uma coesão competitiva. Esta reprogramação, que terá aqui depois alguns aspectos que poderei evidenciar, caso haja essa necessidade, elencando estas áreas, tem esta máxima precisamente, é tentar alavancar através da coesão competitiva a criação de condições da competitividade da região e que felizmente nos tenha vindo a animar em termos daquilo que é a execução dos fundos e a nossa perspectiva. Tendo uma atenção especial, que é uma região, é uma das maiores regiões do país em termos de área, com as características que tem e, portanto, confrontada com enormes desafios e ao qual este instrumento dos fundos comunitários será seguramente um elemento determinante para a consolidação de uma série de planos e dos desígnios da afirmação da região Alentejo. Para já ficaria por aqui, Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos agora aos grupos parlamentares. Como informei, o requerimento para ouvir a CCDR do Bloco de Esquerda, e, portanto, Sr. Deputado Ernesto Ferraz, 5 minutos. Boa tarde. Nós temos que dar o exemplo do cumprimento das regras. Sr. Deputado, tem a palavra.
Boa tarde, Srs. Presidentes das CCDRs. Agradecer em nome do Bloco de Esquerda por terem acedido a este pedido de audição. O grupo parlamentar do Bloco de Esquerda fez este pedido a Vossas Excelências, sobretudo porque nos últimos tempos temos recebido uma série de moções municipais, algumas de juntas de freguesia, pedidos de juntas de freguesia, sobretudo do interior transversal às cinco CCDRs, que demonstram muita preocupação com este processo de negociação de reprogramação dos fundos. E gostaríamos de... Já sabemos que, quadro após quadro, o atraso inicial vai-se sucedendo, porque já temos vários quadros e isto acontece sempre em função da burocracia, como disseram. Mas sabemos que esta reprogramação, ou pensamos que esta reprogramação pode desviar ou transferir verbas de umas regiões para as outras, ou seja, de regiões chamadas de convergência, que a acontecer essa canalização de verbas, de as regiões que mais precisam para aquelas que menos precisam, estaremos a adiar no tempo o desenvolvimento do país e continuaremos a aprofundar as assimetrias e quanto mais tempo passar, quanto mais quadros comunitários passarem e se continuar a proceder desta forma, menos coeso será o país, mais desigual será o litoral e o interior, aquilo a que no Bloco de Esquerda chamamos interioricídio. Portanto, nós sabemos que onde estão mais pessoas, onde vivem mais pessoas, onde trabalham mais pessoas, onde se concentram as funções para todo o país, a canalização de verbas é normal que se fixem aí, mas consideramos que é preciso um olhar muito mais profundo, muito mais atento, e com certeza todas as CCDRs têm essa preocupação, porque estão mais próximas das populações. Foram criadas mais no território com essa principal função de levar ao desenvolvimento essas populações, mas a verdade é que no século XXI, passados estes anos e os quadros comunitários que já tivemos, as desigualdades ainda são uma evidência a olho nu. Falamos muito que é preciso apostar na tecnologia, na cultura, na ciência, tudo isso faz parte para o desenvolvimento que se quer, mas a mobilidade das populações, tudo o resto não existirá se não houver comunicações mínimas, exigíveis para a mobilidade das populações. Tudo isso será será adiado no tempo se não se olhar a essa vertente. Diziam algumas dos senhores que esta reprogramação em alguns dos casos será reconverter Fundo Social Europeu em FEDER, porque há uma dificuldade das câmaras municipais em se candidatarem, em aceder a fundos do Fundo Social Europeu. O Presidente da Associação Nacional de Municípios, também acho que foi ouvido nesta comissão, eu estou cá recentemente, não faço parte de nenhuma CCDR, porque sou de uma região autónoma e a gestão dos fundos europeus são feitos de outra forma, e portanto estou assim um bocadinho ao lado, mas eu perguntava, é uma pergunta direta que decorreu daquilo que foi dito aqui, se não era de relevante interesse as CCDRs em cooperação com a Associação Nacional de Municípios estudarem formas para que as autarquias tenham maior facilidade e prontidão em aceder em tempo útil, ou seja, no início dos quadros comunitários de apoio, a essas verbas, para que com maior fluidez tivessem acesso a elas e implementassem no terreno outras políticas para o seu desenvolvimento. Depois, voltando à reprogramação, se há, certamente fazem parte desta reprogramação, em conjugação com o Governo e com o Ministério das Infraestruturas.
Sr. Deputado, peço-lhe que termine.
Sim, já termino, Sr. Presidente. Se existe uma possibilidade de haver um desvio, e um desvio aqui é uma palavra normal, chamadas de convergentes para áreas não convergentes. Ou mesmo, dentro de cada uma das áreas a que as CCDRs gerem, se há essa perspectiva de canalizar verbas das zonas mais interiores e mais necessitadas para as áreas mais litorais e mais desenvolvidas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Com a tolerância por ser o partido requerente, passamos agora ao Partido Social Democrata. Sr. Deputado Emílio Guerreiro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu cumprimento os nossos convidados, os colegas e os colegas, e queria desde logo agradecer as informações que nos trouxeram relativamente aos diferentes pontos de situação de cada uma das regiões. Dizer também que, enfim, aqui há algumas desvantagens ou vantagens neste diálogo que quero ter convosco, porque o PSD, o Grupo Parlamentar do PSD, recentemente, há poucas semanas, reuniu com as CCDRs das zonas de convergência, por isso do Norte, Centro e Alentejo, na sequência de um conjunto de notícias que foram públicas, tomadas posições de autarcas, de conselhos regionais, e por isso a minha preocupação neste momento é exatamente fazer um ponto de situação desde o momento em que conversámos da última vez, onde, em alguns casos, fomos confrontados com a existência de um documento de orientação estratégica que mereceu o repúdio por parte dos diferentes intervenientes locais, estou-me a referir à região Norte, onde o próprio Sr. Presidente da CCR teve a oportunidade de manifestar aquilo que não concordava e aquilo que concordava, e entretanto também fomos sabendo, até porque já tivemos nesta mesma comissão o Sr. Ministro do Planeamento, de que supostamente as coisas têm evoluído, e o nosso interesse neste momento é exatamente perceber de que forma é que evoluiu, ou seja, já há novo documento de orientação estratégica, ou seja, aqui já passou para o papel uma nova reflexão, novas propostas. Quando é que é previsível que o processo de programação termine e de que modo é que ele fechará relativamente àquilo que era a intenção inicial, ou a orientação, vamos retirar aqui a questão da intenção, da intencionalidade, da questão da orientação que estava escrita e que foi distribuída às diferentes comissões de coordenação e aos conselhos regionais, para de facto podermos fazer aqui o follow-up daquilo que tem sido o debate público, publicado, as reuniões que existiram, o acerto de posicionamento, as preocupações que foram manifestadas por diferentes autarcas de diferentes partidos, de diferentes regiões, se de facto todo esse essas informações, essas dúvidas, se estão a dirimir e, sobretudo, se já estão vertidas em documentos,
porque tudo isto começou porque existiu um documento de ordenação estratégica que mereceu, em alguns sítios, porque as realidades são distintas de região para região, as prioridades são diferentes, e porquê? Porque percebermos se, de facto, aquela ideia que estava inicialmente escrita de que haveria competências que estavam previstas nos programas temáticos que podiam ser incluídas nos programas regionais, se já desapareceu definitivamente da documentação, ou se já desapareceu definitivamente nas reuniões que tiveram, nos entendimentos que estão a ter com os diferentes parceiros, se dentro do próprio programa a forma de realocamento das verbas que os instrumentos financeiros libertam são conforme aquilo que a própria região, porque houve uma coisa muito que eu retive das reuniões em que estive presente, da importância de ser a própria região a redefinir a reprogramação, a redistribuição dos dinheiros não utilizados, nomeadamente nos instrumentos financeiros, naquilo que são os programas que a região quer reforçar. E isto é tudo muito importante e com certeza que nesta sala todos concordam com estes princípios. A questão toda é, já estão vertidas em papel? Vai ser mesmo assim? Há uma evolução concreta neste sentido? Acho sinceramente, era, Sr. Presidente, e nem sequer vou gastar os meus 5 minutos, por ter esta vantagem, desvantagem de já ter apanhado, ter feito apanhado, e perdoa-me as comissões de Lisboa e do Faro, que é isso, e do Algarve, que é isso, a presença aqui, mas este problema coloca-se muito, muito, sobretudo nos grandes programas operacionais e que motivaram reações de diferentes quadrantes relativamente àquilo que seria uma intenção de reprogramação. Por isso, eu neste momento, enquanto representante do parlamentar do PC, queria mesmo era perceber a evolução das últimas 3 semanas num caso, 4 semanas no outro, do ponto de vista concreto, ou se o processo negocial ainda continua e em pé continua, porque senão teremos com certeza que fazer um outro follow-up mais para a frente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao Grupo Parlamentar para a Socialista. Sr. Deputado Carlos Pereira, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar todos os representantes da CDR aqui presentes e agradecer naturalmente todos os contributos que deram para este debate e para podermos de alguma forma compreender o estado da arte no que diz respeito a esta matéria da reprogramação. Como é do conhecimento de todos, este modelo de reprogramação que o Governo está a delinear tem vários objetivos, mas um dos principais é de alguma forma alinhar aquilo que é a estratégia do PT 2020 com o Plano Nacional de Reformas do Governo e esse esforço parece ter a maior legitimidade, além naturalmente de ir ao encontro daquilo que são também, como aqui também já foi dito, as procuras que entretanto têm surgido no quadro da execução deste próprio programa. Julgo que das intervenções que foram feitas podemos de alguma forma resumir com alguns consensos que me pareceu ouvir, não sei se concordam comigo ou não, mas desde logo o ponto de situação que fizeram sobre o PT 2020, desde logo parece-me haver um consenso sobre a execução desse mesmo programa, existir um, enfim, podemos dizer que está em velocidade de cruzeiro, chamamos assim, e que houve um problema inicial que aliás foi detectado por todos, que tem a ver com a questão da dificuldade de arranque do investimento público, designadamente do investimento municipal, cujas razões também foram aqui apresentadas e que foram amplamente discutidas aqui na Assembleia da República. Nós e o Governo percebeu desde a primeira hora que havia aqui matérias que tinham que ser ultrapassadas, que têm a ver com questões administrativas e que provavelmente têm a ver com a forma como o acordo de parceria foi estabelecido e foi introduzido talvez demasiada burocracia e eventualmente até atividades que não tinham a ver com as questões municipais e de alguma forma comprometeram essa execução na fase inicial. Também ficou consensualizado que o investimento privado, esse sim, tem arrancado bem e tem tido boa execução. O Governo também tem feito um esforço nessa matéria e julgo que esta, a forma como foi introduzida a questão do acelerador, digamos assim, do investimento privado, através dos fundos, essa é de facto uma boa notícia e as coisas estão a correr bem. Portanto, relativamente também ao acordo de parceria, julgo que também cá há um consenso que também já tinha sido detectado, que tem a ver com a forma exagerada como foram programadas as questões dos instrumentos financeiros. Aliás, bastaria comparar com aquilo que se passava no CREN e os instrumentos financeiros que estavam associados ao CREN eram manifestamente menores do que aqueles que estavam associados ao PT 2020. Nós estamos a falar de uma diferença de 300 milhões de euros no CREN para 1.600, salvo erro, no PT 2020, que é de facto algo, enfim, sobredotado, digamos assim, para as necessidades e para até a capacidade de podermos executar, tendo em conta o nosso tecido empresarial. E, portanto, estas são as questões que me parecem consensuais no que diz respeito ao PT 2020, no que diz respeito à reprogramação. Julgo que também há aqui um consenso muito alargado sobre essa mesma reprogramação, parece-me ouvir mais ou menos as mesmas questões e as mesmas dúvidas sobre essa matéria. Designadamente, pareceu-me que há três questões que foram reforçadas nos programas, uma delas tem a ver com a questão do investimento empresarial. Essa parece mais ou menos óbvia, está a haver muita procura e é fundamental que se possa injetar mais dinheiro para garantir mais investimento empresarial e por essa via aumentar a competitividade das diferentes regiões. Têm realidades diferentes, mas cada uma com a sua própria realidade poder ter mais investimento. Por outro lado, a questão do investimento territorial, que é obviamente uma matéria muito relevante, e esse reforço é também algo que pareceu-me transversal a todos os CDRs, o que é também algo que me parece mais ou menos já consensualizado, e o reforço da dotação à ciência, também algo que é importante para as diferentes regiões, ou seja, são três matérias que todas elas contribuem para um dos aspectos principais que temos vindo aqui a falar, que é a coesão das diferentes regiões. Portanto, estas três matérias parecem-me ser as três grandes áreas de reprogramação dos diferentes programas PO-regionais. Gostaria de fazer uma pergunta muito clara, se alguns de vós já respondeu a isso, outros não, mas respondendo de alguma maneira àquilo que o PSD tem fez a pergunta, e parece-me que é uma pergunta que deve, apesar de tudo, ser feita, apesar de eu poder dizer, e perdoem-me os deputados do PSD, que o PSD nesta matéria fez a festa, lançou os foguetes, apanhou as canas, porque na verdade foi tudo criado pelo PSD, nenhuma dos, até hoje, nas audições que tive, alguém disse que tenha havido transferências entre POs regionais, ou, pergunta mais concreta, se acham que houve, que nesta programação está prevista e se o Governo tem trabalhado nesse sentido, no sentido de haver transferências de verbas das regiões do litoral, das regiões do interior para as regiões do litoral. E, portanto, essa é uma pergunta, digamos que é a pergunta-chave do ponto de vista político daquilo que, de alguma maneira, o PSD tem insistido. Como disse, acho que o PSD fez a festa, lançou os foguetes e apanhou as canas, mas sublinho que até hoje... Sublinho que até hoje, seja das audições que tivemos com as CCDRs na última sessão a pedido do PSD, seja da Associação Nacional de Municípios, seja mesmo dos Conselhos Regionais, nós não ouvimos nenhum deles, nenhuma expressão de que haveria transferência de verbas do interior para o litoral, e essa explicação já foi amplamente divulgada pelo Governo e, em particular, pelo Sr. Ministro das Infraestruturas. Aliás, queria até perguntar, o PSD acusa o Governo de retirar verbas do 2020 ao Alentejo, portanto, pedia que fosse comentado pelo representante da CCDR do Alentejo, se isto de facto tem algum sentido, porque na verdade é preciso clarificar de uma vez por todas o que é que se está aqui a passar, até porque já na última audição, isto não é, eu termino já, não é naturalmente da responsabilidade dos senhores, mas penso que faz parte do pacote do tema principal que o PSD lançou para este debate, na última sessão nós desafiamos o PSD para nos dar um exemplo de uma transferência de verbas do litoral para o interior, e o PSD não foi capaz de fazê-lo, e portanto penso que fica clara essa matéria, mas pedi a ajuda dos senhores representantes nesta questão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Partido Comunista Português, Sr. Deputado Paula Sá. Paula Santos. Paula Santos.
Bom dia.
Comete sempre esse erro, peço imensa desculpa, Paula. Sem a palavra. Tem um deputado que é Sá. Tem culpa.
Bom, muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também os senhores presidentes das CCDRs aqui presentes, agradecendo também os contributos e as informações que nos trouxeram. Eu queria começar esta intervenção por referir que, no âmbito da reprogramação dos fundos comunitários, há três aspectos que a nós nos parecem que são fundamentais. Por um lado, priorizar a correção de desigualdades e assimetrias. Aliás, este é um princípio, um critério que deve estar subjacente quando se faz a alocação e quando se determina as prioridades por parte dos fundos comunitários. Privilegiar a coesão em vez da competitividade, e consideramos que é fundamental reforçar efetivamente os recursos financeiros que são dirigidos à administração local. Alguns dos senhores presidentes até fizeram essa referência, de facto, da importância do investimento municipal, até do ponto de vista do desenvolvimento local, do desenvolvimento dos territórios, e também temos a evolução, o que é que significou ao longo de todos estes anos de poder local democrático, a intervenção e o investimento por parte dos municípios. Eu creio que estamos confrontados aqui com uma realidade que é a seguinte: em primeiro lugar, a insuficiência dos montantes quando estamos a falar dos fundos comunitários, a insuficiência dos montantes que foram dirigidos em termos dos programas e das candidaturas às próprias autarquias, que não dão resposta ao conjunto de necessidades que estão identificadas. Nós também consideramos que há necessidade de reforço do investimento, em particular na área da educação, na área da saúde, na área do património. Relembro que na altura, quando foi a discussão inicial por parte dos fundos comunitários, estamos a falar naturalmente de opções políticas, mas havia um certo discurso de que não era necessário, ou estas áreas foram desvalorizadas, deixem-me colocar desta forma, que as áreas foram desvalorizadas relativamente ao conjunto de investimentos e identificamos no terreno que há de facto ainda um conjunto de necessidades que subsistem e que é necessário naturalmente dar essa mesma resposta. Se não fiz uma leitura errada daquilo que ouvi, que no âmbito da reprogramação e daquilo que está a ser previsto em cada uma das CCDRs, obviamente com situações distintas, como é óbvio, mas não dá para particularizar também uma a uma, mas estamos aqui também confrontados com um problema. Toda esta reprogramação, não havendo mexida no montante global, estamos colocados perante aquele problema da manta curta, não é? Tapa a cabeça, destapa aos pés, ou tapa aos pés e destapa a cabeça. E essa é uma realidade, de facto, com que estamos confrontados, mas que não permite, de facto, depois dar a resposta necessária, nomeadamente a um conjunto de questões que têm vindo a ser suscitadas pelos próprios municípios e que a Associação Nacional de Municípios, também numa audição à semelhança como fizemos esta, colocou aqui um conjunto de preocupações. Foram referidos aqui que há atrasos em algumas CCDRs ou algumas regiões, que há atrasos por parte dos municípios. Valia a pena, de facto, perceber estes mesmos atrasos, porque eu creio que há um conjunto, tendo em conta até a própria complexidade e a burocracia dos processos, há um conjunto de processos, de candidaturas de âmbito municipal que requerem parceiros da Administração Central. E há serviços da Administração Central que estão com atrasos. Por exemplo, a Associação Nacional de Municípios dava-nos conta que, em particular, as candidaturas no âmbito da eficiência energética aguardam parceiro da Direção-Geral de Energia e Geologia há largos meses. Ou seja, o que é que eu quero com isto dizer? Que há, de facto, perceber o que é que se passa, também para não imputar responsabilidades a quem tem sempre ao longo dos anos mostrado uma intervenção e uma capacidade relativamente a esta matéria. Acho que valia a pena, consideramos que valia a pena também perceber o seguinte, tendo em conta inclusivamente, já referi, a complexidade, a burocracia que muitas das vezes existe nestes processos de candidatura e são de facto bastante difíceis. Um aspecto fundamental até para agilizar o acesso aos fundos comunitários seria pela introdução de mecanismos que, de certa forma, agilizassem esses mesmos processos. Não sei se em cada uma das CCDRs há alguma medida a ser tomada neste sentido, ou seja, na perspectiva de agilizar procedimentos para que o acesso, em particular dos municípios aos fundos comunitários, pudesse ser acelerado. Uma crítica que houve também relativamente àquilo que foi o modelo definido inicialmente para os fundos comunitários prendeu-se com esta questão dos fundos reembolsáveis e não reembolsáveis. A questão que eu deixava é se está a ponderar ou não e em que áreas transformar apoios reembolsáveis em apoios não reembolsáveis. É uma questão também aqui que vos deixava. E para terminar, creio que já deve estar no limite, que está no limite do tempo, de facto consideramos também que há necessidade, e este era um aspecto que também já aqui colocámos, mas que há de facto necessidade de um reforço global, real, não é? Vamos, de um reforço real, não só das verbas dirigidas à própria administração local, por todas as razões que já aqui referimos, mas consideramos em particular, tendo em conta também as características dos municípios de menor dimensão, faz sentido que haja também de facto um reforço dos PARUS, exatamente para este objetivo também da coesão do território, tudo isto. São aspectos que nós consideramos que no âmbito da reprogramação devem ser considerados.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paula Santos, agora não me enganei. Eu queria também fazer umas pequenas observações, até para fazer um pouco de resenha. Nós ouvimos aqui, começamos até pela área metropolitana de Lisboa, e ouvimos o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa, de Loures, Oeiras, e obviamente pediram-nos que tivéssemos em conta que moram aqui muita gente, portanto, e que Lisboa, isso é mais, não há nenhuma crítica a Lisboa e o Val do Tejo, mas que tenha que ser olhada de forma diferente, com mais solidariedade do país, inclusivamente por causa dos investimentos, quer no metro de Lisboa, quer na linha de Cascais. Ouvimos depois a Associação Nacional de Municípios e, de facto, houve alguma divergência entre o que diz o Presidente da Associação Nacional de Municípios e alguns Presidentes de Câmara, nomeadamente o Vice-Presidente da Câmara, por acaso o meu Presidente de Câmara de Viseu. Eu solicitei, enquanto Presidente, que o documento da Associação Nacional de Municípios, que ainda não era o documento final, pudesse ficar ou ser entregue na Comissão. Até hoje não chegou, o que quer dizer que a discussão hoje dos grupos parlamentares é um pouco uma discussão feita com base na memória, mas de facto houve essa divergência e depois ouvimos os conselhos regionais. E aí os conselhos regionais há de facto uma divergência mais notada entre o que disseram os conselhos regionais e o que dizem hoje as CCDRs. Felizmente a audição de Vossas Excelências hoje é no Dia da Europa, tivemos um debate, aliás, que atrasou esta nossa audição, em que se falou naquilo que é perfeitamente consensual e unânime dos grupos parlamentares, que é sim ao novo orçamento europeu, mas nunca pôr em causa nem a PAC nem a coesão. Aliás, a senhora secretária de Estado falava naquilo que nós também falamos. Aliás, eu tive a oportunidade de estar na negociação com o governo na procura de consenso sobre essa matéria. Fizemos exatamente as mesmas questões. Divergimos na necessidade de haver impostos, mas não divergimos nas prioridades PAC e coesão, inclusive a necessidade de, junto dos amigos da coesão, a reforçar estas matérias, e acho que é por aí que essas questões devem ser, os fundos são para isso mesmo, para a coesão. E há aqui uma dúvida que persiste, ou essas divergências, por exemplo, feitas pelo Presidente da Câmara de Braga, pelo Conselho Regional do Norte, também pelo Presidente da Câmara Municipal de Viseu, até pelo Conselho Regional do Alentejo, já estão ultrapassadas e, de facto, estamos num patamar, até na audição aqui, ou já estão ultrapassadas, e eu não vou...
Eu não vou utilizar a figura regimental que dispõe para...
O Sr. Presidente faz intervenções e perguntas quando entende, quando um grupo parlamentar entender, eu só estou a fazer essas perguntas sem sequer falar no nome do CDS, estou apenas a fazer aquilo que se passou, e está gravado, está gravado. Eu vou precisar a pergunta do Sr. Conselho Regional do Alentejo. Se tiverem dúvidas, Sr. Deputado, quando tiver dúvidas sobre o poder do Presidente, o senhor recorre para o plenário e destitui o Presidente. Enquanto não tiver dúvidas, acata a disciplina e a decisão do Presidente, como sempre. Pronto, então ainda bem. Ainda bem. O que o senhor, por exemplo, a dúvida do Conselho Regional do Alentejo, que eu subscrevo, é de facto não há transferência de verbas. De facto não há transferência de verbas. Às vezes convém ouvir até o fim, Sr. Deputado.
Convém dizer a frase toda.
Não deixou dizer. O Sr. Deputado é reiteradamente interrompe. Depois fica sempre sem pé porque não espera até o fim. Portanto, e falou inclusive no círculo urbano da água. Na necessidade do círculo urbano da água e na necessidade das acessibilidades. E até enumerou algumas acessibilidades, coisa que todos os grupos parlamentares subscreveram, o Sr. Deputado Paula Santos falou, nos PARUS e nos PEDUS, que também são instrumentos em que se pedia reforço. Ou seja, a dúvida dos constitucionais não era, não deixaram claro que havia transferência de verbas, deixaram claro que era necessário, porventura, nos fundos, e foi uma frase que ele disse e repetiu, eu estou a falar de fundos nacionais, ora, se há fundos nacionais, porque é que não há reforço de algumas componentes, PARUS, PEDUS, ciclo urbano de água, acessibilidades ou equipamentos de serviço coletivo. Os senhores vieram aqui dizer, de facto, nós estamos a falar de transferência de gavetas, mas não sai nada da nossa região. A pergunta é, se a decisão de um fundo nacional é de investimento no metro de Lisboa e no metro do Porto, e eu tenho dito, e não tenho nada contra Lisboa e Porto, por isso é que comecei quando vimos a Associação... A Autoridade Metropolitana de Lisboa, eu concordei que Lisboa tem razão para morar aqui mais de 2.500 pessoas, e, portanto, nós temos que olhar com alguma atenção. Aliás, estou à vontade que a minha Presidente defende 20 estações de metro em Lisboa, e, portanto, nunca estaria contra o investimento do metro no Porto nem em Lisboa, mas é chamar a atenção que temos 60% do PIB nestas duas regiões. Ora, se temos 60% do PIB nestas duas regiões, nós só melhoramos a convergência se houver reforço de verbas nestas áreas... Em que eu termino já, que é para poder responder. E, portanto, para que não hajam dúvidas sobre esta divergência de quem diz o quê, porque há, de facto, informações contraditórias, o que foi dito foi basicamente isso. De facto, não há. Há transferência de verbas por gavetas. Houve quem chamasse a atenção, mas os fundos nacionais, porque é que não são de reforço da coesão? E eu ainda não ouvi ninguém dizer que há reforço. de nenhum, essa era a pergunta, e se estas áreas identificadas, acessibilidades, parus e pedus, circulando a água, devem ou não ter reforço. E, portanto, era um fundo isso, porque se nós tivéssemos o documento, se tivéssemos o documento da Associação Nacional de Municípios, que no fundo é o documento da negociação, porque de facto os conselhos regionais não deixaram isso, e a Autoridade Metropolitana de Lisboa foi numa outra, foi apenas e só para o alargamento das linhas de metro, portanto, aí falou-se nos fundos comunitários, mas não era essa a lógica, porque talvez a resposta clara ajude de facto a dissipar dúvidas de que há, porventura, Presidente de Câmara, que tem uma posição diferente, mas no essencial, CCDRs e conselhos regionais, essa é a Associação de Municípios, o documento está a ir para o bom caminho, porque o Ministro também respondeu, não havia, de facto, nenhum elemento concreto, para utilizar um termo utilizado mais uma vez pela CCDR Norte, não pela CCDR Norte, mas pessoas do Norte, havia canibalização dos fundos. Também uma frase que surgiu, a pergunta era se existe ou não, para que podemos todos aqui concluir, qual é o estado da arte neste momento, se essas acusações são verdadeiras ou se não são. Era um pouco esta ajuda que eu queria dar. Sr. Deputado, para a interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos.
Uma interpelação à mesa, Sr. Presidente, sobre a condição dos trabalhos, apenas para dar nota de que apreciamos imenso o esclarecimento que o Sr. Presidente deu, porque quem tivesse ouvido determinadas intervenções aqui, parecia que com este conjunto de audições não tivesse evidenciado preocupações. São exatamente preocupações que foram manifestadas, inclusivamente pelo PSD, que motivaram todas estas reuniões. E por isso, em nome do Parlamento do PSD, quero, de facto, agradecer a sua intervenção, mas queria também solicitar ao Sr. Presidente, se pode solicitar aos senhores Presidentes das Comissões Regionais, que nos facultem à Comissão o documento de orientação estratégica que foi entregue no final de janeiro. Penso que seria importante para a condução dos nossos trabalhos.
Eu posso fazer mais. Mas há uma interpelação mesmo com o Sr. Trabalho. Sr. Deputado Carlos Pereira, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu acho, honestamente, eu não sei se o Sr. Presidente fez uma intervenção ou não, talvez, não percebi, mas tudo bem, admito que sim, mas eu acho que os senhores representantes das CCDRs compreenderam todos bem as perguntas que foram feitas por todos os intervenientes. Não me parece que qualquer um dos deputados, eu em particular, precise de um tradutor para traduzir aquilo que são as minhas dúvidas sobre estas matérias e as perguntas para fazer aos senhores presidentes das CCDRs. E, portanto, o que eu assisti aqui, devo dizer, em abono da verdade, foi uma tentativa grosseira, do meu ponto de vista, de condicionar as respostas dos senhores representantes das CCDRs. E isso não me parece aceitável, senhor Presidente. Não me parece aceitável, senhor Presidente. Eu vou repetir a pergunta que me parece essencial. A pergunta que me parece essencial, que é aquela que o PSD tem vindo a insistir desde há muito tempo a esta parte e continua a insistir, é saber se houve ou se está previsto em algum sítio existirem transferências de verbas do interior para o litoral. E em que circunstância e quais as medidas e quais os exemplos concretos. Coisa que até hoje não aconteceu, senhor Presidente da Comissão. Ou seja, nós ouvimos
a
Associação Nacional de Municípios, nós ouvimos as CCDRs e nenhuma delas nos disse isto. Senhor... A não ser o PSD que levantou essa questão e agora o senhor Presidente resolveu colocar essa questão que não existia.
Senhores deputados, não há...
Há a defesa da honra porque há aqui uma mentira reiterada que eu não posso admitir mais.
Mas eu ainda, senhor deputado, ainda não lhe dei a palavra e não vou dar. Para já. Senhores deputados, Sr. Deputado Carlos Pereira, o Partido Socialista, das duas uma, ou entende que o Presidente da Comissão não tem, no regimento, capacidade de fazer intervenções, ou entende que tem. E o Presidente irá dar aos senhores deputados do Partido Socialista as gravações, porque felizmente todas essas audições foram gravadas, dos Conselhos Regionais, da Autoridade Metropolitana de Lisboa, da Associação Nacional de Municípios. E se eu tiver dito alguma inverdade sobre as dúvidas lançadas pelos Conselhos Regionais, pela Associação Nacional de Municípios, e eu referi, tenho pena que a Associação Nacional de Municípios tenha desrespeitado o Parlamento, e estou a dizê-lo para ficar gravado, desrespeitado o Parlamento, porque a mim cabe-me a defesa do Parlamento, a defesa da honra e da dignidade dos senhores deputados. Se os deputados do Partido Socialista não sentem ofendidos na honra e na dignidade por haver uma Associação Nacional de Municípios que não quis deixar o documento que apresentou na Comissão e que prometeu enviá-lo imediatamente à Comissão e até hoje não chegou, não, é o problema que confirma aquilo que eu estou aqui a dizer. Aquilo que eu estou a dizer. E, portanto, não, é só estou a dizer que aquilo que eu estou a dizer é a mais pura das verdades. Fiz essa indicação, fiz essa observação porque me vincula a mim, porque é verdade e porque eu disse há, de facto, uma divergência, não em que aquilo que diz o Presidente da Câmara de Braga, que o vincula a ele, mas o que diz o Conselho Regional do Norte, professor Paulo Cunha, e se quiserem ouvir a gravação, virão que eu quase que o... quase que o citei. Se isso não vai... Eu poderia fazer uma coisa. Eu poupei os seus... Não vai desanuviar nada, não dou a palavra. Porque a não ser que peça uma intervenção à mesa para a distribuição de documentos, faça chegar à mesa que eu distribuo. Mas eu não estou a falar desses documentos, estou a falar de audições feitas nesta casa, gravadas. O meu dever é o dever da defesa do papel do Parlamento. E, portanto, o Presidente da Comissão não mente, não falta a verdade e não tem faltas de rigor. Nunca teve, e os senhores sabem muito bem disso. E, portanto, usando os poderes que tenho, e por isso é que eu fiz a questão de falar de enquanto Presidente e não como deputado do CDS. Porque se eu falasse como deputado do CDS, estaríamos aqui muito mais tempo. Porque aí a minha intervenção teria cariz partidário. E não quis ter, porque eu não posso aceitar. Aliás, eu não estou a fazer isso de novo. Acabei de dizer aos senhores deputados que há um instituto, ou responde ao Parlamento, ou terá que vir de outra maneira. Porque eu faço sempre aquilo... porque os senhores sabem como é que eu funciono. O Parlamento ou se dá o respeito ou é respeitado ou escolhe outro presidente para esta comissão. E, portanto, o que eu disse é exatamente o que se passou. Tenho pena não ter o documento à Assembleia Municipal para distribuir aos grupos parlamentares. Eu não fico nunca com documentação nenhuma, mesmo que seja sobre reserva. Já perguntei, quando tenho documentação sobre reserva, os coordenadores vão comigo consultá-la. Transparência, rigor... E verdade. E o que eu disse é exatamente o que está nas gravações, que eu convido os seus deputados a rever, e aí há, de facto, acusações de canibalização. Aliás, o senhor Presidente da Câmara de Viseu foi claríssimo. Eu disse que não era a Associação Nacional de Municípios. É o vice-presidente da Associação Nacional de Municípios. Mas disse. E... Foi o que eu disse. O senhor Presidente da Associação de Municípios não disse isso, mas houve um presidente, incluindo o meu, eu identifiquei, disse... Com certeza, como disse, do seu Conselho, do Conselho Regional do Alentejo, fez exatamente as observações que fiz, com as dúvidas que eu fiz. E, portanto, interpelação à mesa para a distribuição dos documentos. Interpelação à mesa tem sempre prioridade, tem a palavra. Sr.
Presidente, até para desanuviar um bocadinho o ambiente, eu acho que... Não, vamos lá ver. Os problemas na política causam sempre mutuamente e, portanto, também devem ser resolvidos mutuamente e com a concorrência de todos. Sr. Presidente, para responder um bocadinho à dúvida que me parece generalizada e até para enquadrar os senhores presidentes das CCDRs, que aproveito para cumprimentar, eu gostaria que o senhor presidente pudesse distribuir a todos os senhores deputados, ou a todos os grupos parlamentares, mas também aos senhores presidentes das CCDRs, estas duas notícias que veiculam ou vinculam uma posição que me parece mais partidária do que propriamente factual, de um determinado setor que, nas circunstâncias, é verdade, tem sido a base justificativa para aquilo que todos estamos aqui a fazer. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Mais alguma interpelação à mesa? Ou podemos permitir que os nossos convidados possam responder aos grupos parlamentares? Já agora, na posse de toda a história e de tudo e daquilo que aconteceu, que nós estamos a terminar as audições sobre essa matéria. Só por isso eu fiz a intervenção, que é para sairmos daqui, é para não termos outra vez pedidos de audiência, porque faltou qualquer coisa para esclarecer. É uma interpelação à mesa, Sr. Deputado?
Sr. Presidente, uma vez que o clima é este, reiterar aquilo que tivemos a oportunidade de dizer desde o primeiro momento em que vimos uma notícia de uma tomada de posição pública de um Conselho Regional. Foi a partir desse momento que o PST levantou um conjunto de questões, onde nunca disse que havia ou que não havia, onde disse que não permitiria o PST, enquanto partido, pela minha voz, nas televisões, no púlpito da Assembleia da República, num debate agendado para discutir este efeito, onde o PST não estava disponível para que houvesse transferência de fundos e que a reprogramação devia ser feita conforme as necessidades das regiões. Foi isto que foi dito várias vezes, sendo que, Sr. Presidente, para que não fiquem dúvidas, ou seja, o deputado Carlos Pereira tem algumas dúvidas, porque eu sei que na Madeira as coisas não lhe correram bem, ao Sr. Deputado. Senhor... Mas aqui é diferente, para lhe dizer que o porta-voz, não se excita, que eu não me preocupo, que eu não... Sr. Deputado... Não precisam de se excitar, que a mim não me assustam.
Senhores deputados.
A mim não me assustam. Para dizer que o porta-voz do PSD nesta matéria fui eu, o Sr. Deputado Carlos Pereira, teve a oportunidade de fazer perguntas à minha intervenção, eu tive a oportunidade, tudo no plenário, está tudo gravado, deu nas televisões, estou no Diário da República. E por isso, é isto que são os
factos. Está percebido.
Mais nada.
Senhores deputados. Até tem um tenista vencedor. Senhores deputados, eu não, julgo que não há mais interpelações à mesa. Estamos em condições de continuar os nossos trabalhos. Apelando aos senhores deputados, eu gosto de debates acesos, que já me conhecem, e interpelações à mesa e picardias, exatamente. Há partes que também são autorizados e aqueles que têm muita piada até são desejáveis, mas faltas de respeito ou interpelações necessárias não vou permitir mais, vamos passar, até porque temos convidados na sala e até porque está a ser gravado e, portanto, lá em casa alguém irá ver esta gravação e, portanto, temos que dar uma boa imagem também do Parlamento, cabe-me a mim proteger isso. Eu queria passar a palavra para respostas, como eu disse, com a possibilidade de haver pequenas intervenções de 2 minutos, se houver alguma pergunta, porque foram várias, que eventualmente tenha escapado, ou fico por responder. Mas, entretanto, darei, não sei se me permitem começar pela mesma ordem, ou se podemos inverter, mas começamos pela mesma ordem. Então, assim sendo, tem a palavra a Presidente da CCDR do Centro, a doutora Ana Abrunhosa. 5, 6 minutos.
Sim, vou tentar orientar-me com as questões, mas agradecer as questões. Elas, de facto, concentraram-se num conjunto de questões, assimetrias, coesão, interior litoral. Nós já tivemos a oportunidade de esclarecer que a verba global do programa se manteve. E a senhora deputada Paula Santos, de facto, traduziu de forma muito correta o problema da reprogramação. O problema da reprogramação, no caso do PO regional, é que dos 2.155 milhões de euros, 1.742 milhões já estão comprometidos e, portanto, estamos a falar de verbas não comprometidas muito escassas. Onde é que nós tínhamos, de facto, folga? Nos instrumentos financeiros e nós na região conseguimos fazer ao contrário, conseguimos passar um projeto que estava no PO regional para o PO temático, que, como sabem, é o Sistema de Mobilidade do Mondego, onde nós tínhamos previsto uma verba que não estava totalmente fechada, mas que rondaria os 45, 50 milhões, e esse projeto será financiado através do POCEUR, o que nos libertou uma verba significativa para podermos, neste caso, canalizar para os paros, ou seja, para reforçar as verbas da política de cidades dos pequenos centros, com a nuance de que não a podemos tirar daquela gaveta, porque é a gaveta da descarbonização e há um compromisso do país para a descarbonização, uma das metas do Plano Nacional de Reformas e, portanto, como os colegas já disseram, há certas prioridades de investimento de onde não podemos tirar verbas e esta... Nós usamos a palavra do ring-fencing. O ring-fencing é uma meta que nós, no Plano Nacional de Reformas, contratualizámos com a Comissão Europeia. E neste eixo, onde tínhamos o Sistema de Mobilidade do Mondego, estamos, de facto, aqui a aproveitar esta verba para, de forma pragmática e com os municípios, sobretudo nos centros de menor dimensão, poder reforçar já a regeneração urbana. Mas o nosso programa operacional regional tem, nos PEDUS, centros estruturantes, e nos PAROS, pequenos centros urbanos, tem comprometidos 300 milhões de euros. E a execução é de 23 milhões de euros. Estamos a falar de uma diferença muito grande, ou seja... E não podemos esquecer que esta regeneração urbana já foi reforçada. Nós já tivemos o acelerador do investimento. Nós já reforçámos a regeneração urbana. 65% dos municípios da região centro já tiveram reforço. E a maioria teve um reforço de 10%. Ou seja, nós já reforçámos quer os PEDU, quer os PAROS, em 22 milhões de euros. Estar neste momento, com esta execução, a reforçar a política de cidades, é complexo. É complexo quando a senhora deputada dizia a manta é curta, mas de facto vamos fazê-lo já. Não vamos estar à espera, vamos fazê-lo através, usando as verbas que libertámos no âmbito do sistema de mobilidade do Mondego. Portanto, aqui, se alguma coisa mudou, foi um projeto que estava, digamos, a sobrecarregar o PO regional e que neste momento passou para o PO temático. Não, aqui nós, a nossa preocupação, eu falo enquanto agora, de facto, mas também estamos limitados no que é o reforço do investimento municipal. E eu sublinho, a região tem carências fortes, continua a ter, na educação, na saúde e no património cultural. E isso é transversal, quer no interior, quer no litoral. Até porque é no litoral que temos. Eu acho que esses serviços nós temos que os assegurar obrigatoriamente, sem qualquer critério económico, no interior, e é esse o esforço que temos estado a fazer, mas no litoral estas infraestruturas também são muito solicitadas e, portanto, elas também têm que existir e com qualidade no litoral. Nós, na reprogramação, conseguimos reforçar estas três áreas em 40 milhões para já. E é um esforço que não vamos deixar de continuar a fazer no futuro, se assim houver possibilidade. Depois, interior, que eu penso que é aqui uma questão que nos preocupa a todos. Aqui eu diria que a coesão, em vez de a coesão, se faz também com a competitividade. Nós temos programas específicos para o interior, como os senhores, os restantes colegas já disseram que são os PROVER. No caso da região centro, nós temos projetos. No PROVER temos neste momento 10 milhões. Estamos a prever reforçar numa segunda fase com mais 10 milhões. Nos PROVER é sobretudo territórios do interior. Depois...
Senhores deputados, podemos continuar? Pode continuar.
Temos um projeto que é um projeto regional para o vinho DOP, que é sobretudo do interior. Bem, eu penso que nos chamaram aqui para nos ouvir. Ainda por cima é uma senhora, não é? Não, é que eu nisso acho que pronto. Portanto, nós temos nos PROVER, que são sobretudo para territórios do interior, 10 milhões. Vamos reforçar em mais 10 milhões. Temos um projeto regional para o vinho, em que temos a trabalhar a 5 CVRs, mas com grande predominância no Dão, na beira interior. Temos um projeto que envolve 3 milhões de FEDER. Estamos neste momento a construir um projeto de queijo DOP, onde predomina o queijo Serra da Estrela, o queijo da Beira Baixa, com cerca também de 3 milhões. Estamos a trabalhar num projeto da floresta, portanto aqui, nesta reprogramação, tivemos liberdade de adequar as verbas disponíveis às especificidades do território e com um grande carinho e devido pelos territórios do interior. Há um instrumento que tem tido um impacto muito grande nos territórios do interior, porque nós notávamos que a procura dos apoios às empresas no interior não tinham o sucesso, porque globalmente a região está muito bem, mas estou a falar dos sistemas de incentivos. Criámos um instrumento muito específico para projetos de pequenas empresas, onde no interior é muito importante. Estou a falar do S2E, o Sistema de Incentivos ao Emprego e ao Empreendedorismo, e a procura foi muito grande e nós estamos a reforçar, e acalmo já, a aprovar todos os projetos elegíveis. Isso vai implicar um reforço substancial do programa. E é reforço quer dos GAL, quer da CIMES. Todos os projetos que são elegíveis vão ter. E isto vai ter grande impacto, sobretudo na CIMES de Beiras e Serra da Estrela e da Beira Baixa, e portanto estamos a falar de projetos em que aqui o grande objetivo é a empregabilidade, o objetivo único. Portanto, aqui uma grande preocupação com esta questão das assimetrias, com a questão da coesão através da competitividade. Nós não podemos dissociá-las e, naturalmente, do investimento municipal nas três áreas que referi. E devo dizer que consideramos que, apesar de termos uma manta curta no contexto da reprogramação, sendo equilíbrios difíceis, não estando nunca naturalmente satisfeitos porque queremos sempre mais verbas, acho que conseguimos fazer um exercício equilibrado. Em termos de orientações políticas, tivemos uma reunião final, e agora respondendo concretamente, tivemos uma reunião final, uma reunião, todos os programas operacionais na sexta-feira, as nossas orientações políticas penso que terminaram, e está previsto que terminemos os nossos exercícios de reprogramação na primeira metade do mês de maio, para se começarem as negociações informais com a Comissão Europeia. Devo dizer que, em termos de orientações, nós consideramos que as recebemos todas. Nós temos neste momento um documento escrito que data ainda desta semana com as orientações finais, mas O que aqui vos estamos a transmitir, pelo menos da nossa parte, mas pelo que percebi dos colegas, transmitem já o que é o exercício decorrente dessas orientações finais.
Muito obrigado. Passamos agora à CCDR Notes. O Sr. Professor Freire Sousa tem a palavra.
Muito bem. Tentando, uma vez que algumas das questões que foram levantadas têm mais a ver com o ocorrido a Norte, eu vou tentar responder em 6 pontos. Primeiro ponto, penso que algumas das coisas que eu vou dizer são banalidades para alguns, não serão para outros, mas em todo caso, penso para mantermos, digamos assim, um plain level para todas as partes, vale a pena descer, portanto, a este detalhe. Primeiro ponto. Nós estamos a falar de um sistema chamado Portugal 2020. O sistema Portugal 2020 corresponde, grosso modo, a 25 mil milhões de euros. Estas pessoas que estão aqui são responsáveis pelos programas regionais desse sistema, que são 8 mil milhões de euros. Portanto, não é pouco, mas é um terço. É um terço do total. Primeira questão, isto é importante que se diga, porque depois quando vamos discutir transferências e outras coisas, é aqui que as transferências ou outras coisas podem existir ou não existir. Isto é um sistema, 8 versus 25. Segunda nota, deixando claro, no que diz respeito aos programas operacionais que aqui estão, eu falo pelo meu, mas pelo que ouvi dos colegas, não há transferências de verbas caracterizáveis como do litoral para o interior ou coisas desse tipo. Nada disso acontece. Portanto, assunto resolvido. Terceira questão. Como é natural, e num sistema como é o português, em que nós não temos regionalização, não temos poder regional. Se tivéssemos poder regional, não seria eu que estava aqui, mas eu cederia o meu lugar com o máximo gosto a quem fosse eleito para ocupar esse lugar. Muito bem. Segundo lugar, num sistema em que há programas temáticos e regionais, não é o que estamos aqui a discutir, mas programas temáticos e regionais é uma coisa que, salvo melhor opinião do meu ponto de vista, é uma coisa que valia a pena repensar. E valeria a pena repensar se faz sentido continuar a haver esta divisão entre temáticos e regionais. E saber em que medida é que os temáticos, enfim, não canibalizam ou não canibalizam as regiões, e não no concreto neste programa, mas em geral. E isto é uma história que vem de há 5 quadros, então estamos a entrar no 6º. E há 5 quadros que nós fazemos sempre diferente. Inventamos sempre a roda, uma roda qualquer. Portanto, dizia eu, a região foi ouvida, ou é ouvida, naturalmente através de processos informais de contactos com os seus vários stakeholders, os seus vários representantes empresariais, municipais, universitários, etc. E depois tem uma instância, que é a instância possível, que se chama Conselho Regional. É uma instância que não tem poder, é uma instância consultiva, mas em todo caso tem o poder de se pronunciar, de fazer algum ruído, etc. E, portanto, é deste Conselho Regional que nós, é este Conselho Regional que nós podemos apelar quando dizemos que estamos a falar da região. A região exprime-se através do Conselho Regional. Quem lá vai são os 86, no caso do Norte, presidentes dos municípios, representantes das universidades, das associações empresariais, etc. Quarto ponto. Como é evidente, qualquer negociação é um processo. E este processo, sendo um processo que nasce naturalmente no país que nós temos, nasce naturalmente a partir do centro, isto é, do governo nacional legitimado pela eleição que o colocou no poder, naturalmente que o governo dá as suas orientações. E as orientações que são enviadas pelo governo, a dada altura deste processo negocial que não estava fechado e que, digamos, entrechocaram com a existência de um Conselho Regional no Norte, que teve lugar em Santo Tirso, no dia 29 de março, essas orientações produziram um resultado de que em geral, o Conselho Regional, como um todo, de todos os partidos, incluindo membros do Partido Socialista, mas também do Partido Social Democrático, mas alguns, em particular, membros desse Conselho Regional, produziram as declarações que entenderam publicamente e nessas orientações falaram de algumas discordâncias em relação a algumas afetações de fundos. Essas afetações, repito, não são transferências de verbas do litoral para o interior. São, eventualmente, ou seriam, mais propriamente do que isto, seriam, provavelmente, transferências de programas regionais com temáticos, ou seja, trocas de algumas elegibilidades. E dessas elegibilidades, do ponto de vista de quem exerce a função da autoridade de gestão até, digamos, ser substituído nessa função, algumas dessas trocas de elegibilidades eram ou seriam aceitáveis e outras seriam menos aceitáveis. E, portanto, é nessa fase do processo, ainda não fechado, que este processo existe. O que aconteceu foi que, na sequência desta posição tomada pelo Conselho Regional e de algumas posições tomadas por alguns senhores presidentes de Câmara, nomeadamente o Dr. Ricardo Rio, o Dr. Paulo Cunha, etc., houve renegociação de alguns processos em cima das orientações do Governo. Aliás, há uma entrevista do Sr. Secretário de Estado do Desenvolvimento e Coesão em que ele próprio diz que houve um recuo da posição do Governo em relação a algumas dessas transferências de elegibilidades. E, portanto, as transferências de elegibilidades que eu caracterizaria de mais gravosas foram retiradas do circuito. Vão ser tratadas noutra sede que, enfim, a mim intelectualmente me interessa, mas do ponto de vista da autoridade regional não me interessa. E, portanto, o problema existiu, não existiu na perspectiva de transferência de fundos do litoral para o interior e de programas que perdem ou que ganham uns em relação aos outros, porque isso, no princípio, foi desde o princípio claro que os programas tinham todos as afetações que tinham e o valor total do fundo seria sempre o mesmo que inicialmente foi dotado no acordo de parceria, mas que poderia haver algumas transferências entre temáticos e regionais, até nas duas direções. A minha colega do centro referiu ao contrário, uma direção ao contrário. No caso do Norte, poderia haver uma transferência que era significativa de Fundo Social Europeu, de FEDER para Fundo Social Europeu, e essa transferência que nós considerávamos, enquanto autoridade de gestão, e está aqui também o meu colega vogal da Comissão Diretiva, o Sr. Engenheiro Jorge Nunes, que nós globalmente considerávamos menos aceitáveis, em articulação com o Governo, foram retiradas. E, portanto, neste momento estamos perante uma situação, e com isto termino, em que o resultado final nos parece equilibrado, as transferências mais gravosas, com as características que eu disse e não outras, estão eliminadas e neste momento temos uma situação, e termino só com isto, que é isto. No Norte nós temos 500 e qualquer coisa milhões, 550, 560 milhões de instrumentos financeiros que vão sair, e esses 560 vão alimentar o sistema de incentivos em 300 milhões, portanto para as empresas, vão alimentar o sistema municipal e territorial em 220 milhões e vão alimentar a ciência em mais 50 milhões, em cima dos montantes que haviam. Sendo que no investimento territorial e municipal, basicamente, as grandes prioridades são claramente, no Norte, como também, ao que sei, no Centro, são claramente prover para o investimentos educativos, investimentos de saúde, portanto, culturais, portanto, áreas da coesão dentro da região Norte, que serão aquelas que irão ser totalmente premiadas no contexto do programa. Mas termino como comecei. Estamos a falar de 8 milhões e 25.
Muito obrigado. Passamos agora à CCDR Lisboa e Vale do Tejo. Engenheiro João Teixeira, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Ora bem, eu vou estruturar as minhas respostas em seis, embora sejam perfeitamente subsidiárias, que eu já vi qual era o core da questão. E eu, no âmbito do core da questão, o que eu tenho a dizer é que, tanto quanto eu sei, a nossa verba dos 817 milhões de euros é fixa, não vai diminuir nem vai aumentar, nem vai ser haver trocas de elegibilidades com outros PIOs, sejam eles temáticos ou regionais. Pronto. E esta é a questão, é a situação de Lisboa. Mas como foram levantados alguns problemas, ou foram levantados ou referidos a alguns problemas, eu também queria salientar que estamos a prever o reforço das verbas relativamente às escolas, ao património natural e cultural e à mobilidade urbana sustentável. Os valores que lhe vos vou dar não são valores fixos, porque estamos em negociação, mas, e portanto, podem eventualmente vir a ser alterados, mas, portanto, são da ordem dos 15 milhões de euros nestas três situações. Por outro lado, e portanto, salientar a importância que nós damos ao investimento municipal, embora, como disse há pouco, a taxa de execução seja relativamente reduzida e, obviamente, que em reuniões com os municípios e com a área metropolitana de Lisboa, fazemos todas as nossas diligências para que possam ser aumentadas substancialmente as taxas de execução. Relativamente a uma área que o PO de Lisboa é especialmente sensível e tem algumas dotações especiais, que é a área da saúde e que a senhora deputada Paula Santos muito bem referiu há pouco, eu queria informar que nós temos um programa para a saúde que no total de investimentos são 98 milhões de euros, ou seja, é mais que 10%, e que neste momento está executado, ou seja, realizado, em câmaras gama, PETs, aceleradores lineares e algumas máquinas, digamos assim, desta natureza, máquinas avançadas, estão investidos 24 milhões de euros no IPO, no Hospital de Santa Maria, no Hospital de Setúbal, no Hospital da Almada, no Hospital do Barreiro. E que continuaremos, porque a dotação é superior a esta verba, continuaremos, aliás, houve um aviso que encerrou no final do mês passado, com uma verba de 4 milhões de euros e esperamos também que estas verbas sejam reforçadas, tanto as que dizem respeito aos equipamentos dos hospitais, como as que dizem respeito às UFCFs, como também as que dizem respeito à investigação no domínio da saúde, dado que Lisboa tem uma competitividade internacional no domínio da saúde, que é de salientar, e sendo de salientar também é de apoiar, e que nós apoiamos muitas, ou pelo menos as mais bem classificadas unidades internacionalmente e nacionalmente, que fazem investigação no domínio da saúde. O que é que eu vos queria dizer mais? Último ponto. Diz respeito à itização das verbas do PO de Lisboa. Ou seja, não sei se conhecem o termo itização, um termo que nós, pouco utilizado, mas que nós utilizamos muito, os senhores deputados conhecem melhor. Nós itizamos completamente a 100% todas as prioridades que nós tínhamos relativamente à área metropolitana de Lisboa. E, portanto, mais que isso, não se pode fazer relativamente à importância do investimento municipal. Obrigado.
Muito obrigado. Passamos agora à CCDR do Algarve. Sr. Professor Francisco Serra tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também vou ser muito breve, tendo em conta que, por um lado, como referi no início, o PO Algarve tem verbas que, comparado com os outros PO, são limitadas, que, do ponto de vista daquilo que foi perguntado especificamente e das preocupações que foram levantadas relativamente à transferência de verbas eventuais de POs para POs, ou de regiões para regiões, ou concretamente do interior para o litoral, nós não constatamos, por um lado, no exercício de programação, não propusemos, nem fomos, nem nos deram orientações nesse sentido, pelo contrário, reforçámos ligeiramente as verbas do SI2E, que é um programa para apoio ao empreendedorismo e ao emprego nas baixas densidades, e dizer que há aqui questões que, por um lado, não têm diretamente a ver com estas perguntas em concreto que foram ditas, mas que eu gostava de referir, que é, nesta questão dos PO temáticos e dos PO regionais, as regiões, como aqui foi referido por colegas, as autoridades de gestão não gerem todos os fundos, não é? Portanto, gerem apenas uma parte dos fundos. E, por um lado, os PO temáticos, que têm verbas que estão disponíveis a nível nacional, e os PO especializados, que podemos chamar temáticos, mas que têm a ver com o PO Mar, o PDR e outros, as regiões, cada uma delas, tem, digamos, um instrumento, uma capacidade, uma procura específica de apresentar candidaturas a essas verbas, que não são geridas, como se referiu, pelos PO, pelas AG dos PO regionais, e que são como complemento, digamos, a essas verbas que os PO regionais gerem. Ou seja, que em teoria eu não posso dizer, em teoria, de facto, eu não posso dizer que o PO Algarve tem apenas 318 milhões de euros à sua disposição para se financiar em termos de investimento. Tem os 318 milhões de euros que são geridos pelo PO Algarve, mais as verbas que conseguirem, por um lado, candidatar a programas específicos, como no domínio do ciclo urbano da água, nas infraestruturas de outra natureza, e também daqueles programas de infraestrutura ditas pesadas que, a nível central, sejam enfim, definidas como fundamentais e que tenham aplicação na região do Algarve. Podemos estar a falar da eletrificação da linha férrea e de outras coisas do género, que são incluídas em programas nacionais. No que diz respeito ao PDR, igualmente, e ao PIOMAR, portanto, há entidades públicas e entidades privadas que podem concorrer a verbas para investimentos a nível regional, mas que não são originários, não vão ser retiradas do plafond que estávamos a falar de 318 milhões de euros do PO Algarve. De qualquer forma, como disse, a haver alguma influência, será uma influência positiva, embora também é verdade que a natureza dos investimentos a realizar pode, eventualmente, enfim, caracterizar a situação, dizendo, pois, mas no interior a capacidade de candidatar coisas, nomeadamente infraestruturas pesadas, etc., é inferior à capacidade do litoral. Isso já tem a ver, eventualmente, com a natureza dos fenómenos que se querem resolver e não tanto com a predisposição de financiar ou deixar de financiar. Também gostaria de referir daquilo que os senhores deputados aqui me perguntaram e as preocupações que manifestaram, que, por exemplo, no que se refere às orientações políticas que foram dadas, nós tivemos uma orientação formal no início de fevereiro, que trabalhámos, portanto, eu posso informar que no caso do PO Algarve, a autoridade de gestão, as orientações eram mínimas, muito mínimas mesmo, portanto, na prática tínhamos que fazer apenas uma introdução de uma prioridade que constava do Programa Nacional de Reformas. Nós apresentámos mais propostas, além de que tínhamos tido orientação e elas depois foram aceitas em momento posterior, e esta agora que resultou da última semana, dizendo que, a partir desta altura, nós consideramos que as vossas propostas foram aceitas e, a partir de agora, o PO Regional tem que se preparar para a negociação diretamente com a Comissão Europeia. Ponto. E, portanto, essa é a tarefa que temos agora em mão, mas posso dizer que, entre o primeiro momento das orientações que foram dadas politicamente pela tutela até agora, digamos, houve este momento de preparação, de introdução destas orientações na reprogramação, que, como digo, no caso do PO Algarve foram mínimas, foram mais induzidas pela própria autoridade de gestão do que aquelas que foram pedidas pela tutela ou que resultaram das orientações da tutela, e que agora essas alterações, digamos, essas propostas da autoridade de gestão foram validadas politicamente, dizendo a partir desta altura os senhores têm autonomia, digamos assim, a responsabilidade para justificar as vossas propostas perante a Comissão Europeia em sede da negociação direta que vai ter que ser feita. Para já também dizer que estas alterações foram feitas, como referiu o Sr. Deputado do Partido Socialista, por um lado estas orientações, como digo, mas da própria iniciativa da Autoridade de Gestão coincidem, grosso modo, com aquilo que está estabelecido no Programa Nacional de Reformas e também com a constatação de facto do que é que foi a alteração de circunstâncias que ditaram que em alguns casos, por exemplo, em políticas sociais ou de apoio ao emprego, se concentrassem alguns apoios em áreas onde estavam anteriormente previstas e que agora não se justificam e passar esses apoios para outras áreas onde já a nossa percepção, pelo menos, e os indicadores da realidade o justificam. E depois dizer que os fundos nacionais não são comunicantes com os fundos regionais, nisto que já tínhamos estado aqui a falar, e que, desse ponto de vista, não houve, no caso do Algarve, como já referi, uma transferência ou qualquer tentativa de proposta. É dizer também que do processo de consultas na região, tanto o Conselho Regional como o Conselho de Inovação, como a própria Comissão Intersetorial, de Coordenação Intersetorial, que é um conselho das entidades públicas da região, não houve tomadas de posição, digamos, podíamos considerar de recusa de aceitação destas propostas, embora, como é evidente, eu próprio aqui já referi, todos temos consciência que, em geral, consideramos as verbas insuficientes, mas é o quadro comunitário que temos e, portanto, desse ponto de vista, não posso fazer nada, nem... Não é? Pronto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Passamos agora por fim à CCDR do Alentejo. Dr. Roberto Grilo tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentar corresponder, eu acho que já tentei responder a algumas questões de forma muito incisiva logo na primeira intervenção que fiz, mas eu acho que eu vou tentar corresponder aqui a alguns aspectos que foram aqui elencados, até porque o Alentejo acabou por ser visado aqui com uma questão. Vamos ver. Estamos hoje aqui a falar de uma reprogramação que poderá não ser a última do período de programação que está em execução, com uma preocupação clara de compromisso em gavetas que são geríveis por autoridades de gestão e com um território e com prioridades de um plano de ação. Ou seja, aquilo que hoje estamos aqui a defender é aquilo que se perspectiva face à procura, consultado o território, consultado os stakeholders, municípios, a ciência, as entidades, sejam elas públicas ou não, no território, como é que devemos atuar. E depois à gestão dos fundos até 2019, onde será feita uma monitorização, uma avaliação, sob a qual pode ocorrer uma nova reprogramação. Portanto, aquilo que hoje estamos aqui a falar não é um último passo, mas é o ajudar à adequação daquilo que foi programado anteriormente àquilo que são necessidades de procura que identificamos no sentido de executar. Porque o país também está confrontado, todos nós, o N+3, aquilo que é a reserva de desempenho, e temos que estar todos comprometidos, porque o mais dinheiro às vezes não significa resolver os problemas todos. Temos que ter capacidade de execução, e já se percebeu que há alguns constrangimentos e que temos que ajudar a ultrapassar, a adequar aquilo que é a disponibilização do fundo. O que é que eu quero dizer com isto? Estes exercícios com orientações, que são orientações macro, que não condicionam as opções ao nível da região, e permitam-me dizer isto, eu não sei se algum dos colegas não se revê, são questões de que não há alteração de dotações, o reforço à ciência, aquilo que foram objetivos de manter o investimento no sistema de incentivos às empresas em linha com aquilo que aconteceu. São estes os objetivos macro que nos foram apontados e peço que todos comungamos deles e tentamos cumprir, mas temos graus de liberdade para com a região e quero que, no caso do Alentejo, permite-me, Sr. Presidente, Srs. Deputados, dizer o seguinte: o exercício que é trabalhado em conjunto com a tutela no respeito desses princípios também é um exercício que leva a que haja um trabalho prévio com todos os atores da região, chegando ao Conselho Regional. Chegando aqui, gostaria de informar o Sr. Presidente e os Srs. Deputados que aquilo, e eu não estive presente com as declarações que aqui foram afirmadas, Sr. Presidente do Conselho Regional, mas também penso que não deixam de traduzir o que se passou, porque aquilo que são ambições que acabou o Sr. Presidente de transmitir relativamente ao Conselho Regional do Alentejo, estamos a falar de duas questões. Uma delas, que é as chamadas prioridades negativas que o acordo de parceria não previa, que tem a ver com o financiamento às acessibilidades. É uma ambição que é legítima, mas não tem cabimento, atualmente como estão o acordo de parceria, e, portanto, a menos que haja uma revisão. Segunda matéria, segunda questão, que foi aqui também tratada, ciclo urbano de água, PO temático, portanto, e por aí, portanto, PO a seu ouro. Portanto, são ambições que são mais que legítimas e algumas eu gostaria de acompanhar, porque, por exemplo, também temos em cima da mesa uma ambição, que se calhar todos desejaremos que ela possa fazer o seu caminho, que estamos a falar das last mile. As last mile, que é algo que temos trabalhado e no qual, no caso do Alentejo, temos previsto, se caso com Bruxelas venha a ser possível, vir a reforçar as last mile. Portanto, há aqui aspectos, a last mile ligação às zonas industriais e, portanto, lá ver, estamos aqui a falar de um exercício complexo, mas não é um exercício da Comissão de Coordenação de forma isolada, é um exercício da Comissão de Coordenação e Representação da Região. E eu gostaria de referir a este aspecto, que foi um exercício trabalhado com consulta, chegando a um momento em que há uma apresentação ao Conselho Regional. E o Conselho Regional validou os princípios que estavam em cima da mesa. Mas ainda queria, se me permitir, Sr. Presidente, Srs. Deputados, tentar responder aqui a algumas questões que foram aqui elencadas, nomeadamente a questão do timing, portanto, prevê-se que no primeiro semestre deste ano este processo esteja concluído, e também foram aqui referidas algumas questões, nomeadamente sobre as questões de interior, perda de verbas. Não há qualquer perda de verba, mas a preocupação das autoridades de gestão em termos de tudo o que é programação é de que não haja projetos que tenham enquadramento num acordo de parceria e depois nos planos de ação regional que não possam vir a ter eventualmente financiamentos, obviamente disponibilizar pelo menos a oportunidade de. E aqui introduzo um tema muito específico relativamente ao Alentejo, porque ele não foi aqui falado, mas sou eu que o vou introduzir. Introduzo porque me sinto perfeitamente à vontade de explicar esta comissão, que teve o Hospital Central do Alentejo, ambição regional, que estava previsto no plano de ação regional, o único plano que naquela região foi aprovado por unanimidade em Conselho Regional. E, portanto, sinto perfeitamente à vontade para trazer este assunto aqui. É um assunto que é ambição regional, que está validado e ao qual queremos corresponder neste exercício. Estamos comprometidos com este exercício. Quero que saibam que o exercício é um exercício que vem aqui em nome da região, não é o meu nome pessoal, não é em nome da CCDR, para o trazer neste aspecto. Tentando corresponder, só mesmo para terminar, Sr. Presidente, que já vai um bocadinho longo, relativamente aqui, nomeadamente a Sra. Deputada do Partido Comunista, referiu Paula Santos, referiu aqui alguns aspectos de áreas sobre as quais pretendemos. Eu queria referir que temos a ambição, para além daquilo que é, já foi aqui referido, da ciência, aqui do sistema de incentivos, temos mais do que isto. Temos reforço dos pactos, temos-lo previsto em diversas áreas, o reforço do sistema do SI2E, o empreendedorismo e emprego, mas sim, para os, ou seja, estamos a falar da reabilitação dos centros complementares, estamos a falar da mobilidade, áreas de localização empresarial, temos essa indicação, as questões do património, saúde, escolas, ou seja, investimentos de proximidade. Temo-lo previsto num exercício que estamos a terminar, que tem validação neste momento política, mas quero-vos dizer que é um exercício e, acima de tudo, a este grupo, à comissão, de que é um exercício que é da região, não é um exercício que seja imposto à região. Muito obrigado.
Muito obrigado. Há grupos parlamentares que querem segunda ronda, só não tenho inscritos. Sr. Deputado Emílio Guerreiro, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu peço desculpa se causa algum incômodo, mas é muito rápido. São duas questões muito, muito concisas, um pequeno intuito para assinalar e registar com satisfação a evolução de todo o processo de negociação da reprogramação. E com certeza que irão ajudar na questão das datas. No dia 29 de março reuniu o Conselho Regional do Norte, no dia 16 de abril o Sr. Presidente teve a amabilidade de receber o grupo parlamentar do PSD, onde expôs aquilo que tinha acontecido e as suas preocupações. O PSD teve a oportunidade de ter um agendamento no Parlamento no dia 20 de abril, 4 dias depois, e o mesmo Parlamento, no mesmo dia, aprovou uma proposta de resolução que o PSD fez, no sentido exatamente de alertar para a negociação e para aquilo que devia ser a negociação, definindo claramente um conjunto de linhas vermelhas que, na opinião do PSD, não podiam ser ultrapassadas. Dia 20 de março, estamos a 9 de maio, o que significa que, 20 de abril, estamos a 9 de maio, o que significa que as coisas evoluíram nas duas últimas duas, três semanas. E o que eu queria precisar, de facto, que o Sr. Presidente me ajudasse, era, disse que há agora uma nova evolução, que há um novo documento, que há uma nova, enfim, há um novo modelo para a reprogramação, eliminando aquilo que seriam os constrangimentos, usando as suas palavras, aquilo que seria menos positivo ou que não fosse tão simpático para a região. Quando, em que momento é que isso aconteceu? Uma vez estamos numa fase de datas relativamente àquilo, tínhamos um documento a 29 de março, temos agora com certeza um outro time. Uma questão também muito direta para a Sra. Presidente da Comissão Regional do Centro, que tem a ver com uma das preocupações que teve também no âmbito destas reuniões. Nossa reunião decorreu no dia 12 de abril, por isso há quase um mês, e dizia respeito à questão da destruição dos equipamentos e infraestruturas municipais dos incêndios de outubro. Ou seja, a diferença que existia em cima da mesa relativamente ao pagamento destes prejuízos aos municípios. Eu estou, quando digo relativamente, estou-me a referir aos incêndios de junho, que tinham uma cobertura integral, e a dúvida que ainda existia a 12 de abril, quanto
digamos, ao pagamento destes prejuízos, ser ou não ser integrais. Eu gostaria também de saber, Sra. Presidente, se a evolução que existiu ao longo destes quase 30 dias. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Pereira, tem a palavra.
É também só um minuto, não na dimensão do PSD, mesmo um minuto, para dizer que foram muito esclarecedoras as respostas dos senhores representantes das CCDRs, designadamente no ponto que têm feito e têm gerado divergência entre, designadamente, o PS e o PSD. Ficou muito claro, de todas as intervenções, que não existiram transferências de verbas do interior para o litoral. Ficou absolutamente clara essa matéria, incluindo que essa questão nunca sequer foi colocada, a não ser questões de elegibilidade. E noto que o PSD acabou esta audição depois de ter colocado em cima da mesa, nesta reprogramação, uma espécie de problema estrutural do modelo de reprogramação, a acabar num problema de cronologia da reprogramação. Penso que estamos esclarecidos sobre esta matéria e agradeço toda a vossa disponibilidade.
Muito obrigado. Há questões diretas, que era o subrepresentante da CDR Norte e CDR Centro, portanto, começo, Sr. Professor, de se entender, esclarecer, ele tem a palavra.
É. Eu não tenho aqui o meu caderninho de notas, porque eu tenho um caderninho de notas que é acumulativo, e o meu caderninho de notas terminou há pouco tempo e, portanto, recomeça a 5 de maio. Mas sou capaz de genericamente poder corresponder ao pedido que me faz, dizendo o seguinte: se bem me lembro, no dia em que o PST foi à Comissão de Coordenação da Região Norte, saiu nesse mesmo dia no Público uma notícia falando de uma palavra usada pela jornalista, era recuo por parte do Governo relativamente à ideia da transferência de elegibilidades. Mas essa notícia correspondia a uma conversa que teria havido com o Secretário de Estado, Nelson de Sousa. E, portanto, nesse dia, estamos no momento de charneira. Portanto, nesse momento, lembro-me que na conversa que houve até uma referência a dizer: vamos ver se isto se confirma, porque se isto se confirmar, então está garantido que o processo, pronto, está resolvido e que as questões mais ditas mais gravosas estão ultrapassadas. Portanto, essa é a primeira data que eu me lembro. A segunda questão é o momento são dois momentos. O momento do fecho da negociação, no âmbito do poder que me cabe, que é muito pouco, mas do poder da autoridade de gestão com a Secretaria de Estado. O fecho dessa negociação foi feita nos últimos dias de abril, e o momento em que a Secretaria de Estado comunicou a todas as autoridades de gestão aqui presentes que o modelo estava fechado foi, como foi dito já aqui pela professora Ana Brunhosa, na sexta-feira passada. Portanto, nesse dia ficou o assunto resolvido, com todas as situações pendentes resolvidas.
Em algum momento esteve previsto transferências de verbas do interior para o litoral?
Porque isto é a questão central.
Não, aquilo que se tratava era transferências de elegibilidades dos programas temáticos para os programas regionais.
Não vale a pena explicar.
Os programas deputados.
Temáticos são todos de convergência, são 85% dos programas
deputados,
são de convergência.
Senhores deputados, eu peço imensa desculpa. Vão ter a oportunidade, quando terminar a reunião, de explicarem o que entenderem. Agora vamos só ouvir o Sr. Professor a terminar a explicação que tem que dar e depois ouvimos a Sra. Presidente da CCDR Centro.
Eu basicamente tinha terminado, portanto, no fundo são estes três pontos. Portanto, as datas foram respondidas. Não tenho a certeza da data do meio, porque não tenho aqui no meu caderno, mas é algures pelo final de abril, princípio de maio. Princípio de maio, talvez já. Certo? Não, isso é muito mais lá para trás. Pronto, é por aí.
Muito obrigado. É por aí. Assim sendo, Sra. Professora Ana Brunhosa, tem a palavra.
Estava a ver que escapava dos incêndios. O senhor deputado vai ter que pagar o jantar.
Estou a brincar. Bom, não. Nós relacionamos-nos bem com todos os que queiram ajudar a região. É. Até porque a única missão que temos é a região. Em relação aos incêndios, no que toca aos equipamentos e infraestruturas municipais, nós tivemos em junho o apoio dos equipamentos e infraestruturas municipais danificados, foram apoiados com fundos comunitários do PO regional. Tivemos que reprogramar o programa operacional regional porque estavam em causa despesas que não eram elegíveis e, portanto, houve uma reprogramação especial para os incêndios. 85% com o FEDER e 15 pontos percentuais de Fundo de Emergência Municipal. Julho, agosto, estamos quase a abrir um aviso no âmbito do Fundo de Emergência Municipal, com apoio a 60% para os municípios que tiveram danos em julho e agosto. Os municípios de outubro, está previsto, e penso que isto também, o Governo também já respondeu em sede da Assembleia de Plenário, que julho e agosto será previsto com o Fundo de Solidariedade da União Europeia, com elegibilidades mais restritas do que o Fundo de Emergência Municipal, mas a 100%. Em princípio, serão essas as indicações que nós temos e, portanto, a 100% em junho com fundos comunitários, com FEM, que é o Orçamento de Estado, em julho e agosto, e agora com o Fundo de Solidariedade da União Europeia, outubro, a 100%, sublinho, são elegibilidades mais reduzidas porque há um regulamento mais restritivo do que o Fundo de Emergência Municipal. Não, não cobra. Há prejuízos que o FEM...
Sr. Deputado.
Eu peço desculpas, mas é importante para efeitos de gravação.
No caso, o FEM é mais generoso, ou seja, em termos de elegibilidades, o Fundo de Emergência Municipal que vamos abrir para os municípios de julho e agosto é mais generoso porque tem elegibilidades que o Fundo de Solidariedade pode não ter, não é? Estou a falar, por exemplo, de centros de BTT, etc. Mas também devo dizer que dos levantamentos que fizemos, o valor que está previsto no Fundo de Solidariedade da União Europeia, cobrirá, na maior parte dos casos, esses danos que nós, cujo levantamento nós fizemos, claro, com o apoio dos autarcas e das suas equipas.
Muito obrigado. Queria, obviamente, agradecer aos representantes das várias CCDRs o facto de terem aceito o nosso convite para a hora que foi e a espera. O plenário demorou um pouco mais do que tínhamos previsto. Ainda assim, conseguimos completar os nossos trabalhos, esclarecer as dúvidas, como viram, havia aqui alguma dificuldade. E o processo também foi longo, nós temos uma agenda carregada, e, portanto, como não fazemos audições seguidas, acaba por ficar muita coisa que vai, entretanto, evoluindo. Mas queria agradecer-vos, queria agradecer aos seus deputados, desejar-vos um bom regresso às vossas regiões. Sr. Professor, terei que dar um minuto. Ainda não terminei a reunião, se o professor pede um minuto.
Um minuto para clarificar duas coisas muito pontuais. Uma clarificar e outra para referenciar. A primeira de clarificar. A questão que aqui, de alguma maneira, dividiu os dois partidos e os representantes dos dois partidos é uma questão que tem uma dimensão que poderíamos chamar de semântica. Isto é, transferências de elegibilidades de programas temáticos para programas regionais são umas mais aceitáveis do que outras. E aquilo que estávamos a dizer, que eu estive a dizer, e tentei não ir muito longe nisso, mas estava-me a sentir mal não explicitar isso, é que uma coisa é nós termos transferências de FEDER para Fundo Social Europeu, para patrocinarmos programas de formação chamados TESPs na nossa região, em politécnicos e em universidades, e outra coisa é aquilo que numa primeira fase estava previsto, que era haver algum dinheiro que era transferido do POCH para pagamento de bolsas de ação social escolar. E essas... não era do interior para o litoral. Ou seja, do ponto de vista de uma certa leitura, é uma coisa que vem sendo feita desde que existem fundos comunitários, que é a desorçamentação de alguma... Desde que existem fundos comunitários. E agora, o que acontece é que essa desorçamentação começou lá atrás a 20% e agora vai a 70% ou qualquer coisa, não é? Portanto, isso é uma questão que, se quisermos levar isto para uma transferência do litoral para o interior, será talvez um bocadinho excessivo. Mas, em todo caso, não deixa de ser um mecanismo de desorçamentação. Outra coisa diferente é por isso é que eu digo que é semântico. Mas, portanto, é completamente diferente, porque isso nunca houve, e aqui se posso afirmar de uma forma totalmente explícita, nunca houve, nem poderia haver, porque eu acho que o que nos une é muito mais que o que nos divide. Nesta matéria, nunca poderia haver transferências do litoral para o interior. Quer dizer, do ponto de vista objetivo, do ponto de vista... Do interior para o litoral. Do ponto de vista objetivo, do ponto de vista da vontade política de que isso acontecesse, não podia haver com o PS, com o PSD ou com nenhum partido.
Sr. Presidente, mas há aqui uma questão.
Quando
que...
se abre uma exceção, é sempre assim.
Mas há aqui uma questão que também acho que é relevante para a honestidade da discussão. É que aquilo que nos traz aqui é mais do que uma mera discussão sobre a semântica e os conceitos. Aquilo que nos traz aqui é um conjunto de posições veiculadas várias vezes, e nós sabemos, como nesta e noutras matérias, posições veiculadas várias vezes, muitas vezes transformam-se em verdades políticas, de que haveria uma intenção rigorosa de transferência de verbas que estão consignadas ao interior para o litoral. E aquilo que nós pudemos constatar ao final de não sei quantas audições é de que isto nunca esteve em causa, nem está em causa, nem nos objetivos do Governo, nem nos objetivos das entidades de gestão regionais. Muito obrigado.
Mas só para terminar a minha intervenção, porque eu fui só interrompido, mas demoro mesmo só 15 segundos. Quer dizer assim, o resultado final, como eu dizia, é que o que nos une é muito mais que o que nos divide. E este é o encanto da democracia, porque o que resultou disto tudo é que, por via de uma intervenção, mais canhestra ou menos canhestra, deste ou daquele, o que é facto é que as várias entidades que se interessaram por isto produziram um resultado que é muito melhor do que o resultado que estava no início. E essa é a vantagem da democracia. E, nesse sentido, a posição do alerta do Conselho Regional, que faz com que o Governo assuma que há algum recuo que tem que fazer numa parte das transferências de elegibilidade, é um processo virtuoso em que ficamos todos a ganhar. E, portanto, eu, pela minha parte, saúdo o processo democrático e negocial que desenvolvemos e o resultado a que chegamos.
Sim, senhora. Para que efeito, Sr.
Deputado? Um minuto também, sabe, já abriu um precedente, porque assim, e como foi dito não, aqui,
Sr.
Deputado, e bem,
não vamos terminar, eu não abri um precedente qualquer, abri um precedente para um nosso convidado.
Não, e de seguida abri um precedente para o grupo parlamentar.
Mas porque o Sr. Deputado foi o primeiro a pedir a palavra para uma segunda intervenção, mas um minuto e não há mais palavras para ninguém.
É exatamente agarrando as palavras do nosso convidado, do Sr. Presidente da Comissão de Coordenação da Região Norte, naquilo que mais nos une, que é o mais importante, e também, nomeadamente, naquilo que é o resultado final. Ou seja, como disse bem, provavelmente teve muito peso as intervenções dos seus presidentes de câmaras, dos conselhos de regiões, no sentido de corrigir aquilo que era a proposta inicial, que foi isso que nos moveu a três níveis. Na questão das transferências dentro do próprio programa regional, na questão da desorçamentação, como tive a oportunidade de dizer no debate aqui, que é uma das matérias onde, de uma forma incaptada, de facto, retirava-se capacidade das regiões decidirem sobre a aplicação dos dinheiros na sua própria região, tendo que importar para dentro da sua esfera competências de fora.
Peço imensa desculpa.
E foram estas as motivações que levaram o PSD a tomar as posições que tomaram. E
já
termino,
o Sr.
Presidente,
já o disse.
Dizendo que concluo este processo, neste momento, com enorme satisfação.
Ainda bem.
Houve uma evolução e o ponto de chegada de hoje é completamente diferente do ponto de partida. Ainda bem que fizemos este trajeto.
Pronto, ainda bem. Agradeço a toda a gente, agradeço aos grupos parlamentares, principalmente ao Bloco de Esquerda que faz o requerimento, e agradeço, obviamente, aos senhores representantes da CCDRs. esta casa fica à vossa inteira disposição, o processo não termina aqui, teremos seguramente questões, temos até uma comissão que já está a preparar o 2030 e, portanto, são matérias que continuaremos a acompanhar e, portanto, é seguramente uma de muitas vezes que ainda teremos a oportunidade de conversar. Desejo-vos, de facto, um bom regresso a casa e muito obrigado.